Uma boa noite a todos. Obrigado a todos os presentes. É com satisfação que damos início a essa audiência pública proposta pela Comissão de Serviços Municipais através de demanda encaminhada pelo Caminho Azul, que tem como presidente a nossa querida Gladys. Vamos compor a mesa, agradecendo a presença da vereadora Jussara, vice-presidente dessa comissão, do vereador Rony, presidente, integrante dessa comissão, e também do vereador Irani Fernandes, que se faz presente. Montar a mesa, vamos fazer bem prático, vamos fazer um andamento bem prático para que a gente não possa dirimir as dúvidas e não precisamos se estender muito. Acho que está representando o prefeito, Malfucci? Assessor legislativo, Luiz Fernando Franco Malfucci, representando o prefeito. Faz parte da mesa, por favor. Gladys, por óbvio, faça parte da mesa. A Gladys vai começar com a apresentação. A Lídia, representando a décima CRE. A Sandra Krause, eu acho que está representando a Secretaria Municipal de Educação. E a professora Alda, então já façam parte da mesa, podem sentar aqui, ó. Que o secretário hoje à tarde tinha confirmado a presença, mas acredito que não vai poder vir, né? Ele tinha, hoje à tarde o secretário confirmou a presença, mas acho que não vai poder vir. Então, vocês representam a Secretaria de Educação. Pessoal, nós vamos abrir com a apresentação da Gladys, a fala e a apresentação. Até peço que a assessoria já se organize, porque vai ser necessário desligar a luz aqui, eu acredito que seja. Ah, tá aí. E depois nós vamos abrir para mais alguém da mesa queira se manifestar em relação ao assunto. Acho que 2 minutos para cada um está bom. Alguém do plenário também que queira se manifestar em relação ao assunto, já vai fazendo a inscrição com a assessoria também. Agora o pessoal vai passar aí, que queira fazer uso da palavra. E aí depois voltamos para as técnicas da Secretaria de Educação. Pode ser? Então, Gladys, é contigo. Primeiro vídeo.
Bom, vocês devem estar se perguntando por que que eu trouxe um filme infantil para uma audiência pública. Nós passamos esse filme no projeto com o intuito de mostrar muitas vezes como é que os pais se sentem quando seus filhos são tratados com indiferença. Ali a nuvenzinha, ela ficou chateada porque a cegonha já estava, né? Ela achou que a cegonha saiu dali e foi lá para onde não tem problema, né? Muitas vezes nós, como pais, nos sentimos abandonados, os nossos filhos sendo rejeitados na sociedade. Mas a gente sempre acha um anjo que nos ajuda, que tem aquele coração, que tem empatia pela nossa situação e nos apoia. Eu tive isso. Então, essa mensagem que eu quis passar para vocês nesse vídeo é isso. A sensação de abandono que a gente tem muitas vezes com os nossos filhos, que nós ficamos enegrecidos, choramos num canto, escondida às vezes da própria família, e mesmo assim a gente não desiste. O que a gente agradece é quando a gente acha as pessoas de bom coração e que nos auxiliam. Eu vou iniciar minha fala falando um pouco do trabalho que a gente faz na nossa entidade. Iniciamos um projeto social de capacitação em relevâncias e deficiências, em parceria com a 10ª Coordenadoria. Temos hoje 43 alunas no projeto, onde ensinamos técnicas de como auxiliar o aluno com deficiências e a melhor forma de ser feita a inclusão desse aluno em sala de aula. Pois a prática é diferente do que se aprende no papel, na faculdade. A teoria e a prática, elas têm que andarem juntas. Porque no papel tu aprende uma coisa, ali fora é outra. Às vezes eu entendo os profissionais que muitas vezes chegam ali, têm conhecimento, mas não sabem como fazer. Em nosso projeto, levantamos os seguintes problemas no quesito inclusão: falta de capacitação para professores de sala regular, professores auxiliares, estagiários e auxiliares pedagógicos. Problemas entre família, direção e professor. Tem muitos nesse sentido, onde às vezes a família se sente rejeitada pela própria escola. Problemas entre professor e auxiliar que não se acertam na hora de trabalhar com um aluno. Pessoas como estagiários, né, profissionais como estagiários, sem capacitação, ficando responsável por alunos de inclusão. Pais que não participam da vida escolar do aluno, que também existe. Pais que não aceitam a deficiência vivendo de luto, um luto que não tem fim. A gente tem vários casos na entidade, por isso que eu trouxe esse assunto também. Tem pais que não aceitam a deficiência do filho. Isso para nós é preocupante, porque elas acabam, as mães acabam entrando em depressão e acabam não tendo forças de lutar pelo seu filho e acham vendo tudo com indiferenças, não ajudando até na escola. Falta de auxiliares pedagógicos especializados para aqueles alunos que realmente precisam. Falta de um plano de aula específico para o aluno em sala regular. Isso é uma coisa que a gente apurou, teve bastante reclamações no projeto nesse sentido, que falta o professor regular ter esse plano de aula para poder atender e também poder auxiliar nesse sentido, né? Aquela pessoa que está designada para o aluno. Exigência de laudo, sendo que em nossa cidade não há especialistas e nem atendimento para os mesmos, como fono e psiquiatra, tendo às vezes que esperar um ano para atendimento em Porto Alegre. Isso é muito complicado, só que as escolas exigem, muitas vezes ameaçando com conselho tutelar. Aí imagina, os pais já estão ali, magoados, chateados, porque o município não te fornece a assistência que merece. Aí vem mais esse peso. Como é que eu vou fazer agora? Muitas vezes as famílias se endividam para poder ter o laudo para apresentar na escola para não se complicar. Isso, para nós, é outro ponto muito relevante, né, que nós queremos que seja feito com outro olhar, né, porque a situação do TFD está bem complicada. Nós tivemos eu e seu Irani lá, e essa situação é muito delicada. Falta de tecnologias assistivas, compatíveis com a idade, e salas funcionais para os alunos com relevância. Falta auxílio aos pais. Como tratar os filhos ao receber o diagnóstico? Incluir a família nessa luta junto. Sim, escola e família atuando juntos na inclusão. Porque a inclusão não é só da família ou é só do educador especial. É de todos. Direitos adquiridos por força de lei desde a Constituição de 88. E, a partir daí, novas leis foram criadas. Infelizmente, pouco cumpridas por nossos gestores. Onde temos que recorrer à justiça para ser atendido e ter o direito a uma educação digna para nosso ente querido. Nossos gestores estão esquecendo que o autismo será uma epidemia. E pouco estão fazendo para amenizar isso. Não estão dando a atenção devida a esse quesito. A porcentagem mundial de cada 50 nascimentos nasce um autista. Tendo previsão de cada dois nascimentos nasce um autista daqui nos próximos 20 anos. O que está sendo feito de fato sobre isso? Como irão resolver essa demanda no futuro? Fica aqui o questionamento mesmo. Algumas autoridades tendo essa realidade bem próxima em sua casa ou de parentes nada fazem. Essa é uma realidade gritante. Que isso não está sendo visto como tem que ser visto. É um dado preocupante, porque as pessoas veem o autismo como uma coisa ruim, mas não é. O autismo ele tem um ponto positivo, porque ensina a ter paciência. Né? Nada disso seria necessário se todos trabalhassem em equipe, escola, pais, professores e educadores especiais. A inclusão não é problema somente do educador especial e da família, e sim na escola. Eu digo isso porque agora eu vou relatar a minha história da Lídia. Nós tivemos uma história de inclusão do Fernando juntas. Ela sabe muito bem que eu tinha medo dele ser inserido em sala de aula, que eu tinha medo do que ele podia fazer em sala de aula, porque ele é agressivo. Eu tinha medo que ele machucasse algum aluno dentro de sala, que ele não se adaptasse, que ele fizesse várias coisas. E a Lídia foi muito importante nesse quesito, porque ela foi tirando o meu medo. Ela pegou, vamos pegar juntas, vamos trabalhar juntas, vamos colocar o Fernando dentro de sala de aula. E nós conseguimos, nós fizemos juntas. Hoje ele frequenta a sala de aula. Ele está inserido ali dentro com as outras. Tudo bem, ele bagunça quando ele está na sala, não tem aula, porque ele tem uns probleminhas ali de adaptação ainda, que precisa ser trabalhado em sala de aula, mas ele está lá. Né? Ela não está mais responsável por ele, mas deixou uma pessoa muito importante que está lá auxiliando e é dedicada com ele. E ela também está se preparando para auxiliar cada vez mais. Então, eu falo assim, ó, quando se trabalha em equipe, se trabalha em parceria, como eu e a Lídia fizemos, os resultados são muito maiores e muito rápidos. Porque o Fernando foi em pouco tempo que a Lídia conseguiu isso. Então, é uma coisa assim, que a minha fala mais hoje é nesse sentido. Né? Que somente com união é que será alavancada uma mudança para essas pessoas. Que críticas não se tornem obstáculos para quem quer e deseja mudança nesse sentido. Não existem várias deficiências separadas, mas apenas as pessoas com deficiência, não importando a entidade ou o setor, ou seja, quem for que as represente. Todos nós poderíamos nos unir e deixar o egoísmo de lado, que não precisa disputar os louros da fama, mas fazer realmente a diferença para quem precisa. Hoje existe uma falta de apoio dentro das escolas e dos gestores, das pessoas que poderiam ajudar, mas que preferem ficar atrás, por trás da cortina, torcendo que nada dê certo, dos projetos paralelos que são feitos, mas sem união. Nós ensinamos para as nossas participantes do projeto a importância do trabalho em equipe para uma melhor inclusão. Eu e a Raquel damos o exemplo disso para nossas alunas. A gente sempre faz isso dentro do projeto. Quando elas têm uma dúvida, se a gente não sabe, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente traz, a gente se importa com o problema delas. Estão com uma dificuldade em sala de aula, não sabem como agir com um aluno, a gente está lá, tratando elas com paciência e sempre em parceria com elas. Nada é exclusivo ou é meu, da Raquel, quem sabe mais, quem sabe menos, não. É sempre juntas. E nós temos um grupo bom porque elas são maravilhosas. Não estou dizendo que, né, que cada um de nós é especial. Então, é isso que a gente tem que buscar dentro da gente, o que está ali guardadinho. E dar esse pouquinho do melhor da gente para uma outra pessoa. A inclusão é um ato de amor ao próximo, um ato de empatia. Deve ser vista com um olhar do coração. Dificuldades haverão, sim, mas poderão ser transportadas com amor, carinho e paciência. Isso eu tenho aprendido dia a dia com o meu filho, aprendido dia a dia com as gurias lá, tenho aprendido com a Lídia, tenho aprendido com outros profissionais, tenho aprendido com mães, que cada uma de nós tem uma dificuldade na vida, cada uma de nós tem um problema, e nós carregamos, nós pais carregamos junto aquela dor da rejeição do nosso filho na sociedade. Cada mãe tem a Serena, há pouco tempo, que passou por uma situação difícil na escola. Tem mais a Gislaine, que teve problema de inclusão com o filho na escola. Então, teve a Cristiane, que também teve problema. Então, nós, mães, sabemos o quanto dói a rejeição dos nossos filhos, não só nas escolas, mas na sociedade em geral. Então, o que eu venho pedir hoje é que seja visto de um outro olhar, de uma outra forma isso tudo. Que esses alunos de vocês, eles podem sim se desenvolver e se tornar melhores, mas basta paciência e persistência, porque foi o que a Lídia fez com o Fernando. E ele está lá hoje. Posso dizer assim, ó, que hoje ele escreve, ele não escrevia, ele não falava, hoje ele fala. Então, tendo uma dedicação, sim, ele se desenvolve. Ah, é demorado, não é do dia para a noite, mas não é impossível. Então, é isso que eu venho trazer hoje, pedir que seja esse olhar diferenciado para essas crianças, para essas pessoas. E o vídeo que eu vou passar agora, o que é ser voluntário? Isso eu vi num curso de capacitação, mas vem bem ao tema, que somente com união é que nós vamos fazer a diferença. União de pais, professores, escola, as coordenadorias, né, um trabalho em conjunto. Deixando de lado o ego pessoal, sei lá, né, deixando as dificuldades. Tem dificuldade, procura. Não sabe, né? Não é triste tu buscar o conhecimento, não é como é que as pessoas dizem, mas eu sei tudo. Não, a gente não sabe tudo. Né? A gente aprende todos os dias. E nas nossas dificuldades é que nós aprendemos muito mais. E é porque a gente vai buscar o conhecimento e com isso a gente aprende para a vida inteira, não só para aquele momento. É isso que eu tinha para falar.
Só antes do vídeo, eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa a doutora Ana Maria Torelli. Por favor, doutora Ana Maria, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, gerente regional. Aqui, por favor, aqui. Pessoal, vamos dar sequência. Eu já vou passar para o plenário já se manifestar. E aí depois nós voltamos aqui para a mesa. A primeira inscrita é a professora de Educação Especial, Ana Shirley.
Boa noite a toda a plateia, a todos presentes. Eu estou aqui, foi mandado um inimigo para a minha escola, me convocando. E as minhas colegas resolveram que eu falaria, representando a educação especial, como professores. A nossa visão de professor. Eu quero dizer para vocês todos que ter numa escola um educador especial não garante a inclusão desses alunos. A responsabilidade da educação especial é de todos, de toda a comunidade. Eu vi aquela menina, a Gladys ali, falar sobre capacitação de professores, profissionais capacitados. Nós temos poucos profissionais habilitados no município em educação especial em relação à demanda, tanto no estado quanto no município. E eu quero dizer para vocês que a questão do acompanhamento das crianças, a lei é muito contraditória. Se nós formos, nós temos uma legislação toda que vem lá do âmbito federal, depois passa para o âmbito estadual, passa para o âmbito municipal, e quando se confronta essa legislação, nós vemos que uma contradiz a outra, e não chegamos a um denominador comum. Então, o que nós trabalhamos? Nós procuramos adaptar o que temos, os recursos humanos que nós temos, com a realidade que nós enfrentamos todos os dias. Porque eu vou dizer para todos vocês que o educador especial mata um leão por dia numa escola. Porque não é culpa dos profissionais das salas regulares. Porque, na verdade, se nós formos fazer uma revisão histórica da educação especial, nós vamos ver que são séculos de exclusão, de rejeição, para o quê? Para 20 anos que se fala em inclusão. Então, tem toda uma concepção de exclusão que está cristalizada no coletivo. E nós não vamos mudar isso nem hoje nem amanhã. É um processo que tem que se formar ao longo do tempo, que tem que se formar, e que nós temos dificuldades, sim. Mas nós estamos enfrentando essas dificuldades. A Lídia aqui também é testemunha disso, as gurias aqui, né, que foram minhas coordenadoras. Não é fácil. Nós temos inúmeras dificuldades que vão desde falta de profissionais da saúde. Então, nós temos alunos que precisam de psiquiatras, precisam de psicólogos, e isso aí é uma covardia, vou dizer para vocês. Deixar só na mão da educação um desenvolvimento que é global e que foge à nossa alçada. Nós não temos responsabilidade, nós não temos habilitação para atuar como psicólogos e trabalhamos como psicólogos na escola. Essa que é a verdade que estão meus colegas testemunha. Porque nós temos a queixa do professor, nós vimos a queixa dos pais, a ânsia dos pais, a ansiedade dos pais, porque esses pais depositam na escola o resgate, a salvação dessa criança. Eu me lembro que o primeiro livro, apenas a escola, eu me lembro que o primeiro livro de educação especial que eu li e abri, na primeira página dizia o seguinte: a educação especial começa quando os recursos da ciência médica se esgotaram. Aí vocês vejam só a responsabilidade que é para a educação especial, para a escola, de fazer com que esse aluno se desenvolva. E não é possível mais que a gente continue postergando, que faz um ano e tanto que eu vejo essas discussões, e essas discussões são estéreis, porque não se concretizam. Então, eu acho que tem que pegar e colocar, deixar de lado a emoção e colocar racionalidade. O que se pode fazer a curto prazo e uma programação a médio prazo, porque senão nós vamos continuar com essa discussão e infinitamente não vamos chegar a lugar nenhum. Chega de discussões estéreis. Nós temos que dar soluções para o agora, para daqui um ano, nós temos que fazer um planejamento, né? Não, nós não podemos mais continuar nessa batição de boca que a gente vê, que sabe que existe, e numa relação assim de quem é que tem razão. E o que acontece? As nossas crianças ficam sendo inchadas entre o poder legislativo, o poder executivo e a educação. Não é assim. Nós temos que colocar soluções que viabilizem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Nós não podemos. Nós temos que ter em mente o seguinte: não temos profissionais suficientes. Não temos. As gurias aqui sabem, a Lídia ali também sabe, e a demanda é muito grande. E a tendência é de aumentar. A tendência é de aumentar. Nós temos, assim, uma legislação que, se for confrontada, não nos dá um embasamento para dizer assim, é isto que é certo para ser feito. Não temos. Se vocês analisarem a legislação, uma legislação federal diz uma coisa, a municipal diz outra e a estadual diz outra. Hã? Hã? Entendeu? Na própria lei há contradições que fogem à nossa alçada de fazer um trabalho seguindo a legislação, a própria lei. Porque, assim, até eu tenho aqui, deixei porque eu sabia que eu viria, né, quando me disseram que era para mim vir, aqui eu deixei aqui, ó, eu deixei uma coisa sublinhada, aqui diz o seguinte, com licença, aqui diz assim, ó, na legislação do AEE, que foi instituída em 2009, da sala de recursos, outros profissionais de educação, quer dizer, quem que se precisa ser para que a educação inclusiva se concretize? Outros profissionais de educação, tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, guia, intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Aqui diz assim, ó, principalmente, não exclusivamente. O profissional de apoio para locomoção e alimentação, ele não tem conhecimentos pedagógicos. Ele é apenas para isso. Até porque nós não podemos deixar um aluno exclusivamente com apoio todo dia na sala de aula. Por quê? Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é que essa criança desenvolva autonomia e independência. Nós não podemos que um aluno fique todo o tempo de uma sala de aula com uma pessoa, porque o quê? Ele não vai adquirir independência, ele não vai ter motivação para aprender, né? Então, esse profissional de apoio, ele tem, se essa criança precisa, ele vai ter por poucas horas. É assim que nós, a educação especial, vemos, e eu quero ver se alguém aqui me contradiz. Porque eu não posso pegar uma criança e viver a vida inteira com ela, independente de uma pessoa. Essa criança vai crescer, essa criança vai se tornar um adulto infantilizado, e não é isso que nós queremos. Nós pretendemos, na nossa educação especial, nós queremos o quê? Que esse aqui, aluno se desenvolva globalmente, tanto na personalidade, nas atividades acadêmicas, dentro daquilo que ele pode fazer e sempre exigindo e estimulando que ele faça mais. Nós não pretendemos que o nosso aluno entre no primeiro ano com uma idade mental de 3 anos, se ele for deficiente intelectual, e permaneça assim para o resto da vida. Não é esse o objetivo da educação
especial.
Obrigado,
professora.
Tá?
Obrigado. Obrigado. Só para esclarecer, essa é a primeira audiência que a Câmara tem sobre esse tema. É a primeira audiência que a Câmara de Vereadores tem sobre esse tema. Nós não tivemos outras discussões acerca desse tema. Para a sequência, a Cristiane Costa, mãe. Fica aí, professora Nashiri, fica aí. Faz parte da mesa conosco.
Boa noite a todos. Eu hoje estou aqui na condição de mãe, que hoje há algum tempo é o que eu sei fazer. E há 4 anos eu sou mãe. E há 4 anos eu sou mãe do Arthur, né, que com 1 ano e 7 meses foi diagnosticado com paralisia cerebral espástica. E isto já com já diagnosticado pela parte da já na avaliação do INSS. Bom, mas enfim, o que eu vim hoje para reclamar entre aspas aqui não é exaltar que na condição de mãe eu vejo que falta muito, realmente muita acessibilidade na cidade, tá? Esse ano ele já entrou na escola, na educação infantil, na casinha da Emília, e ele está pela parte da manhã, e eu estou encontrando assim uma certa dificuldade para locomovê-lo, porque eu não resido na Coab 2, eu resido na Cidade Nova, e eu tenho que fazer um certo percurso de mais ou menos uns 20 minutos a pé com ele, né, onde as ruas não estão em boas condições para ele andar na cadeira de roda. Eu pego 2 quadras sem asfalto, fora que tem que andar realmente na rua, porque não há calçada, né? E na questão central, eu acredito que na parte das lojas, tem muitas lojas que ainda não têm rampas. E aí eu não sei se cabe a vocês, ou enfim, entrar de repente num consenso com o pessoal das lojas. Algumas lojas também, assim, ó, algumas não, nenhuma. Não conheço uma loja dentro da cidade que tenha algum trocador. Não sei a questão dos banheiros públicos aqui na praça, que até a última vez também não tinha. E isso é uma dificuldade que não só eu, como mãe de uma criança com deficiência, enfrenta, mas mães com bebês não têm onde trocar seus filhos. Né, isso é uma deficiência que nós temos e que seria interessante, de repente, pelo menos no banheiro público, implantar um trocador. Sabe? Muitas vezes eu tenho que trocar ele nos bancos que existem ou na praça ou ali no calçadão. Então, é bem complicado nessa questão. As questões das rampas também, que muitas rampas estão bem danificadas. Seria interessante se pudesse haver um manejamento dessas rampas, né? Fora as calçadas, que também tem algumas calçadas que estão em condições bem precárias, assim, com buracos, com, né, as lajotas soltas, enfim. As faixas de segurança também, né, faltam. Às vezes tem a rampa, mas não tem aquela faixa de segurança que leva até de uma rampa a outra, né? Ou tem a faixa, ou às vezes a rampa tem um espaço e tanto. Um exemplo, aquela rampa na esquina da Ótica Precisão ali, né? Aquela rampa da rua tem um tanto assim. É bem complicado. Eu, por exemplo, com ele não subo por ali. Eu pego a faixa, mas eu desvio para poder subir com ele, porque fica bem complicada essa questão. Na questão da escola, eu estou encontrando um abraço bem grande da escola. A escola está se esforçando para conseguir incluir ele realmente, né? Os colegas gostam, tudo. As professoras estão um pouco perdidas ainda nesta questão de saber como lidar com ele, mas estão se esforçando na medida do possível. E fica assim, houve o projeto agora, mês passado, no início do mês, não me recordo, da prefeitura no bairro. Eu fiz a solicitação para o secretário de obras para dar uma olhada, para ver se ele teria como melhorar a minha condição de levar ele, porque eu moro antes dos trilhos. Eu não tenho como atravessar os trilhos com a cadeira, né? Então, eu tenho que realmente fazer toda a volta. E por dentro da Coab, a parte que daria para andar também está bem danificada. Eu fiz a solicitação para que, se tivesse como... Casinha da Emília. Isso, no Coab ali. E ele ficou de mandar uma equipe averiguar na semana, mas, por enquanto, não vi resultado nenhum, assim, não vi de nenhuma parte, nem por dentro, nem por fora, porque, para mim, levá-lo, eu vou pela rua mesmo, né, pelo costado ali. Por dentro, ainda consigo vir. Mas, dia que chove, ele já não vai na escola, porque eu não tenho como levá-lo de pé, pela questão do barro e tudo mais, né? Então, tem essa dificuldade. E outra coisa que eu vejo enfrentar também, que é bem complicado, a questão dos semáforos na cidade. Uma rua que é muito ruim, que eu até citei como exemplo para o representante que foi na época, é a rua da esquina da rodoviária, que pega a Dr. Maia ali, que tem questão, né, são duas, três sinaleiras ali, mas o pedestre... Como pedestre mesmo, já é complicado de atravessar, porque tu tem que esperar uma fechar e a outra abre, e aí tu tem que esperar um intervalo entre um carro e outro para te poder atravessar. Agora, vocês imaginem, como pedestre já é complicado, imagina com uma criança numa cadeira de rodas. Eu tenho que passar correndo com ele, literalmente passar correndo, sobre só as rodas traseiras, que é para poder ir mais rápido, porque, infelizmente, alguns motoristas até param, né? Mas a maioria não para. Então, a gente tem que ter esse intervalo realmente ali para poder atravessar. Aquela é uma esquina bem ruim assim de se andar. Antes do obelisco ali. Antes do obelisco. Que é a Flores com a Dr. Maia ali. Não, a outra, ainda é a outra. É a que pega a Dr. Maia. A da Presidente também, porque também fica, embora o sinal feche, mas tem a curva que o carro não é obrigado a parar. Né? Então, tu tem que cuidar aquilo ali também para atravessar, também é um ponto. Mas eu me refiro à outra que pega a Dr. Maia mesmo ali, com a Flores, aquela ali é uma esquina bem complicada. Tá, seria isso, então, se pudesse.
Obrigado,
e a questão,
Cristiane,
dos remédios também, né? Que também está bem complicado, já faz 3 meses que não vem o remédio anticonvulsivo para o posto, está em falta. E no caso do Arthur, ele não recebe pelo INSS, então fica bem complicado da gente conseguir esse remédio, assim, para tirar do bolso, vamos dizer assim. Está bem complicado mesmo. E eu já vou e pergunto, e eles dizem que não tem previsão de quando vir. Então, tá, tem essa questão também.
Só para registro, qual que é o posto?
O posto de saúde, ali é a policlínica.
A policlínica, tá.
Isto.
Tá, ok. Obrigado, Cristiane.
Obrigada.
Lúcia Andréia, mãe. Tá. Agora, depois da Lúcia, nós vamos voltar para cá, para a mesa. Por favor, Lúcia.
Boa noite a todos. Tá, eu estou aqui também na condição de mãe. Também reivindicando alguns atendimentos que os nossos filhos, enquanto filhos especiais, não têm. Até anotei algumas coisas aqui. O meu filho tem 10 anos, é deficiente intelectual, tem algumas outras comorbidades, inclusive traços de autismo. Bom, o que eu penso a respeito disso tudo? Nós precisamos urgentemente de um centro de atendimento multidisciplinar, onde nossos filhos tivessem atendimento psicológico, atendimento fonoaudiólogo, atendimento psiquiátrico, dentre outros, né, que a gente que é mãe e que é profissional sabe que a gente precisa. Outra coisa que eu queria colocar, esse atendimento, o apoio às famílias, essencial para nós, né? A gente muitas vezes não se sente acolhido, não somente na escola, mas em alguns outros lugares, vamos dizer assim. A Gladys, eu tenho uma observado o trabalho da Gladys, do senhor Irami e da tia Lídia ali, que está me dando um apoio bem de perto, né, quanto à inclusão. Meu filho, esse ano recém, está começando a frequentar a escola regular e já estamos com muitas dificuldades em muito pouco tempo. Outra coisa referente, a professora Alice estava falando, né, que ela quer que os alunos tenham autonomia. E eu queria saber, assim, como é que uma criança, nas condições dos nossos filhos, pode ter uma autonomia dentro de uma sala de aula? Num primeiro momento, eu vou dizer para vocês, pela minha trajetória, é impossível, não tem como. Nós precisamos, sim, de um apoio. Nossos filhos precisam, sim, de um apoio. Por quê? Como é que nós vamos simplesmente chegar numa escola, deixar uma criança lá, e aí? O meu filho, ele tem uma hiperatividade, ele não para, ele tem agressividade. Então, imagina, eu vou deixar meu filho lá na sala de aula, para a professora, né, sem um apoio pedagógico, sem um profissional que possa ajudá-lo a, de repente, daqui um pouco, conseguir essa autonomia. Mas, num primeiro momento, não tem. Outra coisa, as associações estão de parabéns pela iniciativa. Estou acompanhando muito de perto também o trabalho das gurias. Não participo mais, porque realmente o meu tempo é meio curto. A professora Lídia, já falei dela. A medicação também no posto está em falta. É um direito dos nossos filhos. Nós precisamos, é uma despesa que não é barata. E todos esses atendimentos que eu solicito, e que eu acho que não é só a minha vontade, é de muitos aqui, que a gente tenha, sim, atendimento psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico. Por aí. Porque como não tem pai, não vai deixar o filho sem remédio, né? Nós vamos correr atrás, sim, e vamos dar o atendimento que o filho precisa. Não é isso? Que mais? Associação, medicação, adaptação curricular dentro da sala de aula, essencial. Os filhos da gente, eles até não podem não entender muita coisa, mas se tu for dar, por exemplo, eu sempre me pego nesse exemplo, a árvore. Se tu disser para ele que a árvore é isso, aquilo, é uma situação. Se tu for lá pegar o teu aluno e mostrar o que é uma árvore concretamente, ele vai estar sendo incluído, tá? Adaptação curricular. E o meu recado para as professoras é que não desistam dos nossos filhos. Contem conosco enquanto mães. Procurem as famílias. Muitas vezes, os familiares... A gente vai numa escola e já... Deus, uma que já estou marcada, né? Eu chego lá e digo, já vem reclamar. Mas não é. A gente reclama porque não tem o atendimento. Porque tu não tem aquilo que tu sabe que o teu filho tem por direito. Então, a minha fala é essa. Meu muito obrigado ao seu Irami, que já me deu um apoio, a Gladys, que eu conheço o trabalho, a professora Lídia, a Cristiane, que está fazendo também um trabalho na associação. E era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, querida. Querem responder? Ou esperam uma... Tem mais duas, mas querem responder ou esperam um pouquinho? Tá. Então, a Serena Poche.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, o auxílio da Gladys,
da Lídia, que estiveram sempre comigo, me apoiando nessa situação, porque até então, quando eu tive o diagnóstico do meu filho de espectro autista, eu não sabia por onde iniciar. Fui em vários pediatras que diziam que era só hiperatividade. Então, eu precisei ir até Porto Alegre para consultar com uma neuropediatra, porque aqui na cidade não tem, né? Com a condição de voltar de 6 em 6 meses, né? E nós não temos essa condição. Então, eu encontrei a Gladys, um apoio alternativo, né? E a outra situação é a situação do preconceito que a gente passa por ele ser muito ativo. Ele é um autista de bastante inteligente, ele conversa, ele brinca, tudo. Tem bastante amigos na escola, mas os pais não aceitam aquela condição, os pais de alunos e colegas não aceitam aquela condição dele ter que estar de mão com a professora e ter algum acompanhamento extra. Teve uma situação também de uma mãe que ficou muito chateada com isso, nunca conversou com a gente como mãe, como mães e pais de alunos especiais. E eu achei que já era evidente, né, pelo fato dele ser autista. E simplesmente pegou ele do braço e pediu para ele ir lá pro fundo da fila, porque ele sempre ia de mão com a professora para dar oportunidade para os outros. Eu precisei conversar com ele, né? Dizer que, olha, filho, tu vai no fundo, mas ajuda a cuidar dos teus coleguinhas na frente, de uma forma didática. Isso foi bem constrangedor para mim, foi até um pouco chocante, porque depois ela me falou que era educadora de crianças especiais, e ela pegou o meu filho do braço na frente de todo mundo, apertou e disse que ele não merecia aquele tratamento especial dos professores, e que também ele algumas vezes chegou roxo em casa por ter caído tombos ou ter apanhado dos coleguinhas, que aquilo era uma coisa, deveria ter algum motivo, tipo, que era por merecimento, não é? Porque ele é uma criança muito ativa, né? Muito brincalhão, ele fala demais às vezes, né? E essa questão do preconceito, né? E a causa principal não é nem assim a pessoa, as pessoas que fizeram isso, os pais, esse complô dos pais que se reuniram sem querer saber da nossa parte, como nós nos sentíamos por ele necessitar de uma atenção especial. Mas é a causa, né? A causa do autismo. Tipo, eu tô aqui mais pela causa e pela divulgação e pela desmistificação do autismo, não por essa coisa velada, por esse preconceito velado, sabe? Por ser uma coisa mais divulgada e que as pessoas entendam dentro das escolas. Ele é de uma escola particular, inclusive, né? E seria essa meu depoimento. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, Serena. Obrigado pela manifestação. Secretário Robalo, por favor, faça parte da mesa conosco aqui. Ana Karina Fagundes, tá bem? A opção é do senhor. Ana Karina Fagundes, que é mãe de duas crianças autistas. Lamento o senhor não participar, mas ainda assim está o convite à cadeira.
Uma boa noite a todos. Eu tenho duas crianças, dois meninos autistas. Um de 8 anos que usa fralda e não fala, totalmente dependente de fralda, tanto de dia quanto à noite. O outro tem 3 anos, ele é gêmeo, tem a irmãzinha dele, mas a irmã dele não tem problema. E a dificuldade, como as outras mães falaram, acho que é para todas nós, que a lei da inclusão, ela só está, na verdade, no papel, porque as escolas, as professoras até tentam. Realmente, elas tentam, a direção das escolas senta conosco, conversa, explica que vai ser, mas, na verdade, nossos filhos só vão na escola para passear. O meu menino de 8 anos, o monitor dele, que, na verdade, não é um monitor, que eu corro desde o ano passado, a Gladys sabe disso, por um monitor especializado. A escola dele, no Marília, tem quase que 40 crianças especiais. Para três acompanhantes, 4 acompanhantes todo dia. E aqueles acompanhantes têm que se revezar entre as crianças. E a direção da escola já conversou comigo, eu já conversei com a Cláudia do CEMED, né, Gladys? E eu não vejo solução. Eu, para mim, no meu parecer, assim, ó, não tenho o que nós, mães, fazer, porque a gente leva as crianças na escola para eles passearem, na verdade. E não tem nenhum tipo de educação lá, porque eles passeiam, elas pegam uma bolinha de papel, ou pegam o Gabriel, ele fica na frente dá um brinquedo para ele brincar. Isso ele faz na minha casa. Na minha casa ele brinca, ele olha a TV. A inclusão, que eu acredito que seja, é para o aluno progredir. Para aquela criança chegar em casa. Obviamente, com uma criança como a minha, que não fala, que usa fralda, não vai chegar escrevendo, eu sei disso. Mas eu esperava que, se ele tivesse um acompanhante ali, que ensinasse os nossos filhos. É isso que nós, mães, já que exigem da gente, que nós levamos nossos filhos à escola, porque é lei. Se a gente não leva, a gente é crucificado, porque é uma mãe que não cuida, que não zela pelos filhos. Mas e aonde estão os acompanhantes? Aonde está a pessoa especializada que tanto a lei diz que está ali? Isso, eu levo o Ciro Gabriel e eu vejo meu filho passeando. Eu fico todo o tempo lá. Eu fico todo o tempo da aulinha ali, que é uma hora. Ontem mesmo ele foi da 1h30 às 2h30 passeando. Ele grita, ele chora. Ontem ele se dava no rosto, que eu, como mãe, fiquei chocada. Então, assim, ó, o que a gente espera? A professora da escola, ela até coloca a criança ali, a professora tenta, mas não tem pessoas especializadas. Então, assim, ó, para que a gente vai levar um aluninho para a escola se ele não vai aprender nada? O meu filho está na terceira série. Vocês olharem ele é menor que o outro irmão dele, que tem 3 anos de mentalidade. O doutor disse que ele tem a mentalidade de uma criança de 2 anos. Ele tem autismo grave. Na escola já me disseram para mim, mãezinha, a senhora vai trazendo como dar, mãe, porque ele não vai ficar. Então, assim, a gente como mãe fica, a gente quer que os nossos filhos progridam, obviamente, a gente quer levar na escola, já que a lei exige que a gente leve, mas se não tem as pessoas especializadas, por quê? Então, porque eles acabam se agredindo eles mesmos. Meu filho ontem se batia, se beliscava para não ir à escola, ele vai na escola, ele chora. Ele passou toda a noite, o primeiro dia que ele foi, a semana passada, que me ligaram para dizer que já tinha chegado um monitor, que, na verdade, não é um monitor, né? Pegaram e disseram, ele teve febre à noite. Então, assim, a gente vem aqui, é a primeira vez que eu estou participando de uma reunião que eu venho, assim, eu nem sei me expressar direito, mas, na verdade, assim, ó, a gente, como mãe, a gente quer que o nosso filho progrida. Eu quero que o meu filho fale, eu quero que o meu filho brinque, eu quero que o meu filho pule, obviamente, mas se não tem a pessoa lá, que lei é essa que me obriga a levar o meu filho lá, se não tem a pessoa lá para auxiliar ele? Tem um coleguinha lá na turma dele, na outra turma, que é cega, aquela criança. Ele fica lá sentado fazendo o quê? Se a professora tem que dar atenção para as outras crianças. Como a mãe mesmo falou ali, a mãe disse agora, eu fiquei observando que ela disse a mesma coisa, os pais não aceitam. Se tem, por que o teu filho é melhor que o meu? Eles não são melhor, eles são iguais. Simplesmente eles precisam de um acompanhante que guie eles para a vida, para o futuro. Porque a gente mãe não vai ficar para sempre ao lado deles. Então, assim, as escolas, elas até tentam, tem a lei, mas é só no papel. É só no papel. Eu tenho certeza que eu não estou me expressando lindo, maravilhoso, mas acho que chega para vocês assim, ó, vocês olharem para o meu filho, dá pena. Eu tenho pena de levar ele à escola. O ano passado eu coloquei um laudo para ele não ir. Esse ano o doutor disse, não, mãe, mas a senhora tem que incluir, porque ele tem que progredir. Eu digo, doutor, não tem a pessoa lá. Agora não tem ônibus para a gente, né? Que as passagens foram. Os ônibus não querem carregar. Eu tenho 2 meninos, um estuda. O pequeno eu coloquei na creche desde o. Em seguida que eu descobri que ele tinha autismo, já incluí ele na escolinha. Mas ele já fala, ele não é tão agressivo quanto o outro. Para a gente levar para a escola já é uma dificuldade. Não tem ônibus. O médico atende quando a gente consegue ficha. Não tem remédio nos postos. As mães têm razão. Faz mais de 4 meses que eu não consigo respiridor. Ele está no valor de R$70, eu achei na farmácia, para quem recebe um auxílio de um salário...
Só esclarece, é R$70 a caixa.
A caixinha.
E dura quantos dias?
Dura um mês e pouco. O posto estava dando... Outra coisa, fralda. Eu necessito de fralda, como muitas mães. Eu tenho recebido ultimamente, as falas atrasada, mas recebo. Mas tem mães que eu vejo falar assim, ó, eu nunca consegui pegar fralda. Que sorte que tu tem. Porque se eu nunca peguei fralda, meu filho usa, ele faz todas as necessidades na fralda. Outra coisa, o bullying nas escolas. As professoras não fazem, mas os coleguinhas riem. os coleguinhas riem, porque outra coisa, eu acho que deveria ter uma reunião na escola com o diretor que sentasse com os outros pais e as outras mães. Eu sei que o horário os pais não têm, às vezes, mas sentasse e disse, olha, a nossa escola recebe crianças especiais. A nossa escola tem aluninhos que não falam, tem aluninhos que não enxergam, tem aluninhos... Para os outros coleguinhas, porque os outros coleguinhas, às vezes, olham e digo, ai, o Ciro, abraço o Ciro, Ciro, tudo bom? Eu digo, ele não fala. Mas por que a diretora, a professora não sente assim, olha, vocês têm um coleguinha de vocês, que ele é especial, ele não fala, quem sabe se vocês ajudarem, vocês forem companheiro. Eu sei que no mundo de hoje não tem muito essa coisa de companheirismo, mas seria muito bom, né? Uma reunião, os pais trabalham, obviamente, que no mundo de hoje não tem como não trabalhar, mas ter uma reunião com os colegas e dizer, vocês têm, vamos lá no Marília tem 40, acho que 40 ou 50 crianças especiais. Para quatro gurias, tem quatro auxiliares que não são especializados, estão fazendo estágio lá. Então, assim, para nós, como mães, a gente fica chocado, a gente fica assim, ó, porque a gente vê a escola tentando, obviamente, a lei exigindo, e nada para ajudar a gente, nada. É o ônibus, é o médico, é os remédios, é as fraldas, tudo uma dificuldade. A Gladys tenta, as outras meninas, todo mundo tenta, a gente vê toda hora postando. Eu vi de uma mãe no Face que a mãe, só porque exigiu uma pessoa com o filho dela, as outras mães da escola caíram em cima. Mas, pelo amor de Deus, né, no mundo de hoje, tu tá vendo uma criança necessitada. Como que um pai com um filho normal vai se rejeitar de outra criança, sendo que ninguém tá livre de ter um irmão, de ter um filho, de ter um sobrinho? Tanto o autismo como qualquer outro. Agora, as crianças, a gente fica olhando a TV toda hora, tá? A história das crianças que vão do Zika aí. O que vai ser feito desses inocentes que vão ser milhares? Não vai ser de 100, 200 crianças. Daqui a 15 anos eles vão ter que... Eles estão nascendo agora. Daqui eles vão ter 15 anos. O que será dessas crianças que vão nascer em casos muito mais graves que o meu? O meu toalha é perfeito. Ele só usa fralda e não fala. E essas crianças que vão nascer totalmente doentes, o que vai ser? Então, acho assim, ó, que cada um tenta a sua parte, mas, na verdade...
Muito obrigado, Ana
Karina. Muito obrigada.
Muito obrigada pela participação. Não sei se é a Sandra ou a Alda que vão se manifestar primeiro, ou até a professora Ana Schirgen, qualquer uma das três quiser se manifestar.
E a área da educação especial está só a responsabilidade na escola. Quando os outros setores, nem assistência social não trabalha no sentido.
Saúde também não?
Saúde também não. Não, eu vou deixar uma coisa aqui, eu vou abrir um parêntese, que é muito importante e que é atribuição do município. E eu nunca ouvi falar, e é consenso geral na educação especial, é fundamental isso aí, é essencial. Educação, estimulação precoce na pré-escola, que começa a partir a partir dos 3 meses de idade até os 4 anos. Porque essa faixa etária é a que mais se desenvolve. É a porque vocês sabem que sem cérebro não existe desenvolvimento, não existe aprendizagem. E é nesse período que existe o maior pico de desenvolvimento dos neurônios. Isso aí é tanto para os bebês normais, as crianças normais, quanto para os deficientes. E esse aporte que precisa. É necessário que se faça na educação infantil de estimulação precoce. E a estimulação precoce é aí que entra a equipe multidisciplinar. Porque vai trabalhar a fonoaudiologia, vai trabalhar a fisioterapia, nós temos uma faculdade de fisioterapia, nós precisamos de fonoaudiólogos, precisamos. A criança que não fala bem, não se desenvolve bem, qualquer professor sabe disso, é essencial. E é atribuição da educação infantil, do município, e está, inclusive, no Plano Nacional de Educação e nos parâmetros, na orientação dos parâmetros curriculares. É lei. Estimulação precoce, sim, senhora. Se vocês forem lá olhar, vocês vão ver. Tá? Podem olhar, tá? Podem olhar lá, que está lá posto na legislação federal. Não sou eu que estou inventando isso, vocês podem ter acessado lá que vocês vão ver. É isso que nós precisamos, porque quando essas crianças chegam na nos anos iniciais, já se perdeu esse rico período, tá, de recuperação, de resgate das áreas funcionais do cérebro. As áreas precisam se interconectar. Nós precisamos fazer, nós precisamos abrir os olhos para essa realidade. As gurias daqui são... Nós estudamos isso, tivemos disciplina específica isso no nosso curso de graduação. Que é mais importante que isso aí. Também. Essa é uma ressalva que eu gostaria de fazer para todos.
Obrigado, professora. Obrigado. Só querem falar ou quer esperar a Lídia? Professora Lídia, por favor.
Boa noite a todos. Eu estou representando a 10ª Coordenadoria de Educação. A nossa coordenadora não pôde se fazer presente, mas eu estou representando o nosso grupo. Bem, pessoal, como assessora de educação especial, eu gostaria de dizer que eu escutei todas as falas e eu acho que a gente deveria se unir e não... Existe na rede estadual, na rede municipal, algumas falhas, mas eu acho que a gente só vai conseguir resolver esse impasse da educação especial é se a gente se unir e juntos levarem conhecimento aonde está faltando. Uma coisa que me chamou a atenção, que a Ana falou sobre o profissional de apoio. Gente, no estado, nosso profissional de apoio sobre a nota técnica número 19 de 2010 fala que ele é em questão das funcionalidades, não em questão da deficiência. E aí querem que o monitor vá para o lado, como a Ana disse, do aluno virando uma bengala, uma sombra, que o dia que essa bengala e a sombra não for na escola, esse aluno não rende. Mas eu também concordo com as mães, com os pais que dizem que os alunos eles vão para a escola é para aprender alguma coisa, nem que seja socialmente. O que acontece? Que eu sempre digo, não é o monitor que é responsável pela aprendizagem do aluno, é o professor da sala de aula. E o que acontece quando eu chego de surpresa na escola? Eu vejo aquele aluno que é deficiente lá no fundo.
É verdade.
Em vez de estar ali na frente do professor, para o professor trabalhar aquelas limitações do aluno, ele está lá no fundo. E aí eu peço para a professora, tu tem o teu planejamento dos alunos. Cadê o teu planejamento daquele aluno da educação especial? Quais são as estratégias que tu fez para esse aluno? E dificilmente o professor tem. É ou não é?
É verdade.
É verdade. Então, aí o que adianta que esse monitor, ele não tenha formação? O que diz? Aí tem as mães, aí eu vou passar uma informação para as mães que vai ser muito interessante. O parecer número 17 de 2001 diz o seguinte, que o profissional especializado pode ser o educador especial que está na sala de recurso. Esse parecer, o professor pode, da sala de recurso, ir fazer o trabalho alocado em sala de aula. Ou seja, em alguns momentos, ele pode ir lá ajudar o professor com os recursos da sala de recurso, trabalhar a aprendizagem do aluno. Mas não todo o tempo, porque, como a gente diz, a gente tem que tentar preparar eles para a vida. Que mais... que me chamou a atenção, que nas falas das mães, estou muito preocupado com a saúde dos filhos, né, na relação. Eu não vejo ninguém da saúde aqui que possa responder essas questões. Nós aqui podemos responder as questões educacionais, não da saúde. Mas também a lei diz o seguinte, que criança até os 12 anos não precisa esperar na fila. Ele sendo aluno deficiente, tem que ter o atendimento imediato. Então, o que acontece? Faz uns 15 dias, eu fui diretamente na promotoria com uma professora de uma escola que está muito preocupada com os alunos que precisam de neuropsiquiatra. E eu falei na promotoria o seguinte, que eu não fui no município buscar ajuda. Por quê? Não que eu queira defender o município, gente, mas eu sou bem clara nas coisas que eu faço. Por causa que eles deveriam ficar, eles iriam para a fila de espera. E eu sei que o aluno, a criança até os 12 anos, ela não tem que ficar em fila de espera. E ele, sendo especial, não tem nem que esperar.
Eu digo, não que eu não, que eu não fosse atendida no município. Só que eles iriam me dizer que eles teriam que esperar, né? Então, eu já fui direto à promotoria. Então, uma dica para as mães, então, já vão para a promotoria dizendo, olha, eu sei que eu até os 12 anos não tenho que esperar e que ele é um aluno especial. Quem sabe aí surta mais efeito. Entendeu? Só que eu não fui no município porque eu achei mais direto à fonte. Não que eu não seria atendida, mas com certeza seria. Só que a gente teria que esperar. E como as questões de vocês é de imediato, quem sabe vocês se juntam e também vão procurar. Pena que não tenha ninguém da saúde aqui que possa nos clarear, porque uma dessa a gente também não sabe como é que funciona o trâmite da saúde e eles não estão aqui para se defender, né? Eu acho assim, eu sei sobre falar sobre a parte educacional, da saúde eu não sei. Mas só uma dica para as mães, porque a gente encaminhou o pedido, já foi, o médico já fez encaminhamento para o neuro e a gente já está agilizando isso. O que mais que eu podia falar que me chamou a atenção? Da Serena, né, a Serena também. As crianças não têm preconceito, gente. Não tem. Eles são solidários. E a Ana me chamou também a atenção, a fala da Ana, que o que, que acontece? Eu vou dar uma sugestão para essa comissão que foi criada, né, para tratar os aspectos da educação especial no município. Quem sabe essa comissão crie um grupo para levar conhecimento, palestras para as escolas municipais, estaduais, particulares, gente. Eu acho que não tem que fiscalizar, mas levar o conhecimento. O que, que a lei diz da educação especial? As leis existem é para serem cumpridas. A lei falou, a Ana disse que tem algumas discordâncias na lei. Nesse ponto, eu não concordo com a Ana, porque a lei é federal. Então, as outras leis, elas têm que ser criadas em consonância com a federal, que é a maior. Tá?
Foi especializado na sala de aula. Nem no município, nem no estado não cumprem a lei.
Apoio especializado em sala de aula, eu estou fazendo vocês cumprir que o parecer número 17 de 2001 diz o seguinte, que professor especializado da sala de recurso pode fazer o atendimento alocado em sala de aula. O que, que eu digo para vocês? Que vocês estão fazendo, que tem que, em alguns momentos, ir lá na sala de aula e dar o suporte para o professor.
Sim, mas em momentos...
Professora, não achei... Só aguarde. Desliga o microfone, por favor.
Tá.
Segue, Lídia, mais um minuto para te concluir.
Isso, tá, joia. Outra coisa, que falta profissionais na área da educação. No município pode estar faltando. No estado, estou fazendo os professores fazerem o trabalho, o atendimento itinerante. E tem várias gurias aqui que estão fazendo o atendimento itinerante. Você é uma, Ana. Então, para não ficarem sem o atendimento, os filhos de todos que têm deficiência. Por quê? Porque, às vezes, o profissional fica ali com 5, 6 alunos, podendo ser útil na sala de aula ou numa outra escola que tem aluno deficiente. Então, no estado, nós estamos remanejando professores e eles estão fazendo atendimento itinerante. No estado, aqui em Uruguaiana, não está faltando professor de educação especial. Está faltando em Alegrete, em Uruguaiana e em Itaqui, que eu quero abrir sala de recurso mais. Mas em Uruguaiana não está faltando, Ana, porque estão fazendo atendimento itinerante. Está me faltando um intérprete que eu preciso lá no Elisa, que nós vamos ter que contratar. Mas educador especial não está faltando. Isso eu discordo contigo, porque tu não sabe dos últimos remanejamentos. Tá, eu respondo pelo estado. O município, as gurias vão ter o tempinho delas para elas clarearem as informações. Eu estou só dizendo isso. Só que eu acho que a gente não tem que apontar. A gente tem que, juntos, levar o conhecimento, gente. As pessoas estão pecando é por falta de conhecimento.
Muito obrigado, Lídia. Obrigado. Só para fazer o esclarecimento, essa comissão é a Comissão Permanente de Serviços Municipais da Câmara. Se reúne todas as quartas-feiras, durante todo o ano. Inclui educação. Foi feito convite para todas as escolas do município se fazerem presentes. Foi feito convite para todos os diretores e diretoras. infelizmente, não está se debatendo salário, então não se debate salário. Né? Foi feito entrega o convite em mãos para o prefeito Luiz Augusto Schneider, para o secretário Francisco Robalo, que está presente, para a Coordenadoria de Educação, está aqui presente, Secretaria Municipal de Educação, as meninas, a Associação dos Eficientes Físicos de Uruguaiana recebeu o convite em mãos, a PAI recebeu o convite em mãos, Círculo Operário recebeu o convite em mãos, o CREA recebeu o convite em mãos, e o promotor Diego Barros, inicialmente, ele se fazer presente, e pediu desculpas por não se fazer presente, que deveria estar em viagem, assim como o vereador Rafael, que também é membro dessa comissão, também está em viagem. Por favor, professora Alda.
Boa noite a todos, eu sou a Alda, trabalho na Secretaria de Educação, e só fazendo um gancho com o que a Lídia dizia, nós também na Secretaria de Educação, nós estamos fazendo isso, dividindo os nossos professores. O nosso professor atende não uma, o nosso professor da sala de recursos multifuncionais, as meninas e os guris também, a gente tá dividindo os professores, às vezes eles atendem duas escolas. Porque realmente o profissional formado em educação especial e concursado, é um número limitado. Então, as escolas que não estão com a sala de recursos, com professor com atendimento exclusivo, nós estamos dividindo os professores. E nós estamos agora com a situação de espera de duas professoras concursadas que têm o direito de prorrogar ou assumir o concurso. Então, nós também não podemos chamar nem dividir ninguém naquela vaga, porque aquela vaga é daquele professor que escolheu e que está nesse momento prorrogando. Então, essa é a nossa situação. Mas essa divisão dos professores, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Que bom seria se nós conseguíssemos que o professor ficasse mesmo naquela escola atendendo apenas aqueles alunos. Mas, infelizmente, por necessidade do ensino e por falta de profissional formado, qualificado e concursado, a gente se obriga a isso, mas também a gente tem que dizer a todos assim, que o grupo de professores, o grupo de educadores especiais, falo pela rede, e como eles são comuns no estado e no município, eles são pessoas de muita dedicação. São pessoas que se importam realmente com os filhos de cada um de vocês, são pessoas que se dedicam ao estudo, são pessoas que participam de formação continuada, são pessoas que realmente abraçam a causa da inclusão e brigam, esses educadores especiais brigam com Deus e todo mundo pelos alunos que atendem, né? É claro que sim, claro que sim. Todas as queixas de vocês não são queixas à toa ou são inventadas. Verdadeiramente são queixas, é verdade. Nós temos, sim, dificuldade no município com os profissionais de apoio, com os auxiliares pedagógicos. Nós acabamos de fazer um concurso, né, secretária? A gente ainda tem chamamento, mas as pessoas ou não passou número suficiente de profissional, ou as pessoas não assumem também, né? Então, realmente, esse sim é um problema que nós temos. Sim, isto é uma coisa que diariamente a gente se debate, é uma coisa que a gente discute, é uma coisa que a gente quer a solução. Então, de nossa parte, vocês podem ter a certeza de que a gente não está de braços cruzados, de que a gente está trabalhando em cima disso. A função da adaptação curricular é também um assunto muito trabalhado nas reuniões de formação da coordenação pedagógica. Ontem eu estava sentada com as colegas de área lá na secretaria, e elas estavam dizendo como que a gente vai fazer para resolver esse problema com o professor. Porque existem muitas inquietudes, né? Vocês, assim como quando o filho de vocês ou a filha de vocês chegou para vocês, assim como o meu, assim como os da Ana, assim como os de todos, a gente também precisou aprender, né? A gente também, e a gente errou. Quem não errou com filho? Quem tem filho? Quem não errou com filho? Né? Então, sempre no intuito de acertar, sempre na vontade de acertar. Então, em relação aos profissionais, nós estamos, sim, com essa dificuldade do profissional de apoio, daquele do auxiliar pedagógico. Sim, a gente tem um número reduzido, sim, a formação é um problema, mas sim, claro, tenham a certeza de que a gente está buscando isso e que a gente está tentando solucionar com as forças que a gente tem e com o material, com as pessoas que a gente tem. Então, a gente está nessa caminhada. Vocês falaram sobre o Centro de Atendimento Educacional. Já há um projeto da Secretaria de Educação com o Centro de Atendimento Educacional Especializado, com esses todos os profissionais que a senhora elencou. Porém, o projeto precisava... Ele veio para esta casa, eu não sei se ele chegou aqui, mas ele chegou na casa, né, vereadora Irani? E ele precisou ser desmembrado, porque existiam duas situações no nosso projeto, a criação do centro e a criação de cargos. Mas, com certeza, o executivo está trabalhando em cima disso e logo, logo a casa... Muito logo, se é que já não recebeu, vai receber esse projeto, que aí a gente precisa da aprovação e aí a gente vai ter que correr atrás também. E aí nós nos somamos nisso, de que nós nos juntamos nesta fala que foi comum, de que nós precisamos unir forças, né? De que nós precisamos nos juntar e trabalhar junto e isso é para o bem de todos os nossos alunos. A parceria com as famílias é fundamental para nós, né? Então... Continue indo lá incomodar, porque a família na escola não incomoda, a família agrega, a família junta. Então, é certo de que nós estamos com essas dificuldades, mas também nós estamos nessa busca. Nós estamos buscando, nós estamos tentando, e tem muita coisa que a gente já conseguiu. Há pouco tempo atrás não se ouvia falar de sala de recursos. As escolas do município, de ensino fundamental e de ensino fundamental, têm sala de recursos e... com um profissional concursado e especialista para isso, né? As do Estado no mesmo pé, né? Alguma mãe falou da menina cega. A gente abriu duas ou três vezes. Cada vez que você abre concurso para Braille, ninguém se inscreve. Nós não temos. Então, assim como a saúde tem também os seus problemas e a falta de profissional, nós também temos. Nós também temos dificuldade na função de Libras, professor D e professor em, o intérprete nós temos também. Mas estamos fazendo projetos, estamos trabalhando, estamos correndo atrás. Agora, um dos projetos das professoras itinerantes de Libras do município, elas vão atender a turma da criança incluída. Então, a gente montou em duas escolas para a gente tentar também, porque a gente não vai... fazer em todas e sem saber o resultado. A gente vai tentar naquelas turmas. Um projeto piloto. E a gente não está no nível de intérprete ainda, porque os nossos alunos pequenos, eles não sabem Libras. Então, eles precisam aprender para daqui um pouquinho ter o intérprete. Né? Então, essa já é uma demanda que daqui um pouco a gente vai ter. Né? Mas, por enquanto, agora, reforçamos aqui essa... reforçamos também a função da acessibilidade, claro. Tentamos de várias formas e já conseguimos em muitas das nossas escolas a acessibilidade. Todas as escolas que estão sendo construídas ou reformadas, elas atendem aos critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente está, né, no caminho. Temos todos esses problemas, né? O município, sim. Nós temos as escolas e o município em si, né, as gurias falaram já. Então, nós temos, sim, todos esses problemas, mas nós também... já estamos com uma caminhada que se diferencia. Né? A gente já está numa caminhada que se distancia até da caminhada de alguns outros municípios da nossa região. Então, vou passar para a Sandrinha.
Professora Sandra Krause.
Professora, boa noite.
A senhora só diga a sua função, por favor.
Eu sou professora orientadora educacional e também trabalho com a educação especial na educação infantil. A Alda já falou bastante, eu acho que nós temos que reforçar tudo isso que ela falou, né? Em relação ao atendimento educacional especializado, como a professora Ana falou anteriormente, nós já estamos com uma caminhada muito grande na educação infantil. Antes, essas crianças não chegavam, né? Elas iam direto para o ensino fundamental, não passavam pela educação infantil. Então, nós hoje já recebemos assim, muitas crianças na educação infantil, que a partir dos 4 meses, quando elas já vão frequentando a educação infantil, elas já vão recebendo os estímulos necessários. Eu acredito que a educação infantil trabalha também com estímulos, mas nós necessitamos muito da parte da saúde. E nós podemos contar com a Faculdade de Fisioterapia aqui em Uruguaiana, que contribuiu bastante para que essa questão de estimulação precoce seja desenvolvida. A Unipampa se instalou na Escola José Argemi, com os seus alunos estagiários, onde faz um trabalho muito bom com os alunos que precisam de uma estimulação para o movimento, questão da paralisia cerebral, né, do Tônus. Então, eu acredito que isso aí é um crescente, é uma crescente muito grande em relação ao nosso município. A gente pode ver que, em relação a outros municípios, o Uruguaiana se destaca muito. O Uruguaiana, ele tem um programa na educação infantil, né, da pró-infância, onde existe um trabalho desenvolvido, né, como um dos municípios escolhidos para trabalhar com a educação infantil na questão do brincar. E ele foi escolhido entre 20 e poucos municípios, o Uruguaiana faz uma capacitação em São Paulo. Então, nós temos que ter, assim, no momento que as professoras se apresentam lá e mostram o que é feito aqui em Uruguaiana, ele se destaca. Nosso município, ele está com um corpo de profissionais completo, onde nós temos professores orientadores educacionais desde a educação infantil, direção, vice-direção, supervisão, sala de recursos em todas as escolas, o profissional itinerante, né, que trabalha também é dividido, porque nós não temos tantos profissionais, mas nenhuma criança fica desassistida. Nós procuramos fazer o que é possível. A questão do que a professora Ana falou anteriormente também, de que, desculpa, Lídia, que o professor tem que participar na sala de aula, o professor de educação especial, ele tem que estar também, está dentro das suas atribuições, estar dentro da sala de aula para melhor auxiliar os professores. Então, claro que ele não vai ficar o tempo inteiro, ele tem que estar dividido entre outras atribuições, mas ele vai dar um assessoramento, sim, a esses educadores. Também a questão das crianças autistas, que nós temos muitos no nosso município, e está uma crescente muito grande. Até me surpreendi quando a Gladys falou que nós vamos ter 50, de cada 51 alunos, né? Atual, eu tinha como 88, então já está cada vez maior, e me surpreendeu que daqui a 20 anos tu vai ter um número bem crescente. E também o problema dessas crianças que vêm, né, da Zika. Então, nós vamos ter que nos preparar realmente para ver como vamos atuar em relação aos filhos da Zika, né, que são os nossos filhos. Nós também temos os filhos dos dependentes químicos, que também vêm com uma deficiência bem grande. E eu vejo, assim, ó, que nós, enquanto educadores, nós fizemos a nossa parte. Nós somos uns heróis em relação a isso, porque hoje somos nós que estamos aqui. Nós não vemos ninguém da saúde, né, que precisava. Nós também não vemos ninguém da parte do CREA, eu acho que é para a questão da acessibilidade também, que necessita desse pessoal para nós trabalharmos em rede. A gente fala muito em rede, mas as coisas estão um pouco ainda desencadeadas. Então, eu acredito que aquelas mães, nós nos sensibilizamos, sim, com os filhos de vocês, podem ter certeza que o seu filho que está lá na escola, né, ele está chegando. Eu não sei se ele recebeu a estimulação necessária no início, se ele foi para a escola antes, na educação infantil, mas ele está chegando agora no ensino fundamental. Então, o processo dele vai ser mais lento. Nós temos que ter muita paciência, como a Gladys falou. E se nós não tivermos a paciência e essa união, eu entendo como mãe que a gente quer, né, e a gente exige os nossos direitos, mas também nós precisamos exigir os direitos e que todos cumpram com seus deveres também. A família, é muito importante que a família se una e faça esses momentos de integração dentro da escola ou em algum outro ambiente. A casa hoje aqui está com pouquíssimas pessoas, né? Mas que bom que tem um público seleto. Mas isso aí é um problema público que precisa ser resolvido, né? Os nossos vereadores estão aqui para começarem essa caminhada, e eu acredito que isso é um passo muito importante. Mas não vamos desistir. Nós vamos chamar agora, no dia 29 de março, né, seu secretário, os auxiliares para a educação infantil, e aonde esses auxiliares concursados também vão trabalhar com as crianças com necessidades especiais. Então, eu acredito que a gente está numa caminhada muito crescente. Como a Alda falou antes, né, essas crianças estavam escondidas dentro das suas casas. Eles eram os bichinhos, como apareceu no vídeo, né? Eles eram uns monstrinhos, vamos dizer assim, que eles estavam lá fora, e agora eles estão vivendo junto conosco, e graças a Deus que a gente consegue fazer com que essas crianças elas se incluam na nossa sociedade. Porque o preconceito não existe na criança, o preconceito está no adulto. E eu fico, assim, cada vez mais gratificada em ver que a gente está podendo fazer a diferença na vida dos filhos de vocês. Não desistam dessa caminhada, essas crianças vão ser incluídas, elas estão sendo incluídas, nós não podemos falar assim, ó, são tantas crianças, mais um da inclusão. São tantas crianças, são tantos alunos que fazem parte da minha escola. Claro que nós temos algumas pessoas que ainda precisam ser melhor trabalhadas, mas não vamos desistir.
Obrigado, professora Sandra.
É que as mães ali falaram, a Ana falou que o filho tem autismo e tem deficiência intelectual, né? Que é bem grave, que a Gladys me passou. Eu vou dar de sugestão para as mães que têm os filhos com problemas graves, né? Que não são moderados. É assim, ó, que cada caso é um caso. A gente analisa e vê o que acontece na rede estadual onde tem os casos bem graves. A gente está iniciando pela sala de recurso e estão fazendo a inclusão aos pouquinhos. E aí, conversem com as mães, com os pais, para ver o máximo que a criança aguenta em sala de aula, que aí ele inicia na sala de recurso, vai para a sala de aula, fica aquele tempo máximo, só que depois ele retorna para a sala de recurso, para ir sendo trabalhado. E está dando certo com dois casos, quer dizer, o Fernando foi o primeiro, e mais dois casos agora, e está dando certo. Claro que, que até chegar ao final do ano, a criança tem que estar totalmente incluída, né? Esse é o papel do educador especial. Agora, por favor, também vocês não vão aceitar que levem os filhos para a escola e digam, ah, essa semana ele vai entrar a tal horário. Não vai ficar até o final do ano, não. Mas é bem interessante, porque ele volta para a sala de recurso e as gurias que são educadoras especiais, elas trabalham os outros aspectos que podem ajudar depois o professor em sala de aula.
Mas eu acho que é o que está sendo feito com o filho dela.
Não digo que você está dizendo que conosco.
Não, eu digo que é isso aí que é recomendado.
Tá bem. Lídia, agora nós vamos passar nos outros, depois voltamos. Só desliga o microfone, Sandra. Só fazer justiça também. Das 29 escolas que foram convidadas de forma oficial, está presente aqui a Escola Oswaldo Cruz, com a professora Marta Guimarães, a professora Jurema Marques e a professora Sandra Broglio. É isso? Acertei os nomes? Então, muito obrigado pela presença das professoras, que das 29 escolas do município, apenas uma, de forma oficial, Escola CIEP, de forma oficial estão representando a escola, então tem que se inscrever no... Tem que, não foi passado aqui pela assessoria. Claro, tá bem. Estava falando das municipais. Dando sequência, vereador Rony.
Uma boa noite a todos. E já saudando o nosso presidente da comissão, vereador Marcelo Lemos, nossa vereadora Jussara Osório, vereadora Irani Fernandes, a gente saúda a todos os senhores e senhoras que nesse final de tarde, início de noite, se dispuseram a estar conosco discutindo um tema, creio eu, né? Todos têm o mesmo desejo e a mesma vontade. Lhe dizer, professora Ana, que a razão, sem dúvidas, a razão, ela tem que nos pautar, principalmente com relação a tudo aquilo que as legislações nos impõem, muitas contraditórias, como a senhora citou, mas eu lhe digo, pelo menos é a minha forma de trabalhar, é importante que a emoção esteja junto. E hoje, se acontece tudo o que acontece no nosso país, e principalmente com relação ao assunto que aqui, que ora nós discutimos, é justamente porque a emoção tem ficado de lado. E a emoção, ela provoca, ela instiga, ela te impulsiona a ir atrás dos objetivos. E, sem sombra de dúvidas, a senhora tem inteira razão na questão do planejamento. Claro que muito tem se feito, porque querer corrigir um erro de séculos, de exclusão, principalmente em poucos dias, poucos meses, a gente sabe que é difícil. Agora, e sabe que muita coisa tem sido feita e vem sendo feita. E o planejamento é fundamental. E eu me preocupo porque esse planejamento não passa, como a senhora disse, a Gladys, a Lídia e tantos outros que me antecederam, as mães, pegando os exemplos que as mães trouxeram aqui na tribuna, tem que ter um envolvimento de todas as áreas e da comunidade em geral. Não tem como a educação ser o alvo de que vai resolver tudo, não. Junto com a educação tem que ter a Secretaria da Saúde engajada, tem que ter assistência social engajada. É impensável, eu, vereador Marcelo Lemos, sabe bem, assim como a vereadora Jussara, principalmente o vereador Irani Fernandes, que morou muitos anos no Rio de Janeiro, é inadmissível, é impensável uma cidade com seu valor histórico não ter um neuropediatra, não ter um afono, psiquiatra. É inconcebível isso. E quantos anos a gente se reúne, não para discutir esse assunto, mas quantos anos a gente se reúne aqui para falar das mesmas coisas, que é um neuropediatra, que é um psicólogo, que é, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Quantos anos a gente vê, eu particularmente faz 7, que eu ouço o mesmo assunto. E tudo se resume numa palavra, planejamento. Então, eu quero, na verdade, cumprimentar todas as senhoras, as mães, a todos que estão aqui, porque eu sei o quanto é difícil, a gente acompanha algumas famílias, e é inacreditável o poder de superação do ser humano. E a gente precisa mais desse lado humano, que todos se preocupem um pouquinho com o vizinho, isso tem que acontecer. Pegando um exemplo, que eu converso muito com a Gladys, de um hospital clínica, né, Gladys? Clínica escola. A dificuldade financeira no município existe, óbvio que existe. Mas a partir do momento que esse e tantos outros projetos serem feitos e as pessoas serem procuradas, empresariado local, através de projetos, tentar captar recursos através do Estado, o governo federal, seja lá como for, sermos criativos, incentivando nossos empresários para deduzirem dos seus impostos e ficando aqui os recursos, que é algo que cidades infinitamente menores que as nossas fazem e conscientizam o seu cidadão local a fazerem. Enquanto não for assim, se nós esperar que as coisas... Realmente, a gente vai estar sempre patinando. Só que, com relação a esse assunto, eu te confesso, vereador Irani Fernandes, que nós te acompanhamos muito com relação ao assunto. E há tantas outras das senhoras que a gente tem a oportunidade de ver, falar e ouvir, já demos alguns passos. E a tendência, ou melhor dizendo, é um assunto que por anos esteve esquecido, mas veio para ficar. E pode ter certeza, no que depender da gente, do poder legislativo, a gente não cria problema, impasse algum com relação a esse assunto. A gente só baixa a cabeça e diz sim. Não tem... É quase... né, vereador Jussara? Pensar que nós seríamos, seja lá o vereador que for, por inúmeras razões, se colocar contra. Todo e qualquer assunto com relação ao que nós estamos discutindo hoje tem nosso apoio integral. Integral aqui nesta casa. Então, dito isto, era a minha colaboração e junto com os colegas podem ter certeza que a partir de amanhã, bem cedito, nós já vamos estar não pressionando, mas convencendo aqueles que ainda têm dificuldade de se colocarem no lugar das senhoras a fazerem o mínimo. Por exemplo, fraldário. O básico. E muitas lojas não fazem, porque também falta informação. Então, nós precisamos levar, instigar aqueles que devem fazer para que as pessoas se conscientizem, não só em áreas públicas, mas também na iniciativa privada, colaborem se colocando no lugar de cada um de vocês. Minha participação era essa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rony Mello. Com a palavra, a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, presidente. Marcelo, quero cumprimentar as autoridades, professores, secretários que nos acompanham, Ana Maria Torelli, que ela realmente está apaixonada por este momento, e com a sua fala, com certeza, nós teremos grandes aproveitamentos, e ela estará conversando daqui a pouco conosco. Antes de começar, o que eu quero dizer, eu tenho uma coisa, uma comunicação importante. Está partindo dessa comissão, por iniciativa do vereador Rony Mello, um documento que estará sendo... Que está, sim, da mesa, aqui a comissão. É, que estará sendo protocolado na segunda-feira, já que amanhã é ponto facultativo, uma solicitação ao seu prefeito municipal para que determine ao setor competente a elaboração de projeto que viabilize nos banheiros públicos municipais o trocador ou flaudário, né? Então, dentro daquilo que vocês solicitaram. Já começo a reconhecer e entender que o nosso encontro está tendo resultados positivos. Espero que vocês entendam da mesma maneira. Que bonito esse momento, professores e mães e pais. Que bonito e que fortes, né, doutora Ana Torelli, nós falávamos isso. Que forte, essa jovem, pequena, miúda, com essa força toda. Todos vocês, todas vocês, né, que só nos orgulham realmente, nos orgulham. E as professoras colocavam muito bem, já vai, graças a Deus, longe um tempo onde os pais simplesmente sufocavam, abafavam seus filhos e o bullying começava exatamente dentro de casa. Não sei se era o bullying ou se era a vergonha, o medo da sociedade, e esses pais escondiam e impossibilitavam seus filhos a que crescessem. Nós avançamos muito, eu considero que avançamos muito, porque os pais se preparam, os professores se preparam, e nesta caminhada bonita a gente vai avançando. De repente, professoras, é como vocês estavam falando, não exatamente na medida em que o problema necessita, né? Tanto que as carências são reconhecidas aqui por vocês mesmos. E eu considero mesmo, professoras, vocês umas heroínas, cheias de boas vontade, mas que dependem de que as coisas aconteçam através das leis. Você sabe que faltam professores, seria muito bonito chegar amanhã e dizer, faltam professores, que cheguem os professores que são necessários. Mas a gente sabe que não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, em respeito a esse contexto importante de trabalho bonito, né, dos pais que vêm, e eu acho importante, Gladys, e as mães, que se continue cobrando, entre aspas, claro que sim. Se as leis existem, nós precisamos cobrá-las, nós temos que nos posicionar cada vez mais com relação. Por que cruzarmos os braços? E eu costumo dizer que a sociedade, nós não precisamos mais de tapinha nas costas, nós precisamos é de ação. E esta ação, ela se fortalece na medida em que nós nos encontramos e que a gente possa estar cada vez mais unidos. Nós temos sérias dificuldades. Eu vou comentar rapidamente com vocês... de que no ano de 2013 partiu do meu gabinete o encaminhamento que foi o de número 1 do gabinete. O que, que eu pedia? Eu pedia de que as pracinhas da cidade pudessem ser valorizadas, pudessem contar com alguns módulos, alguns brinquedos para crianças com necessidades especiais. Um pedido muito simples. Porque essas crianças têm o mesmo direito de todas. Isso aí está na lei. Está na lei isso aí. E esse foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro encaminhamento, que foi através de um projeto de indicação ao Executivo Municipal. 2013. Pasmem. Eu reiterei esse pedido. Eu fui a Porto Alegre, na Secretaria de Esportes. Fiquei sabendo que existia verba para isso, que dependia... de uma boa vontade do gestor público, para que se interessasse pelo assunto e que, a partir daí, mostrasse interesse para que as coisas acontecessem. Nós estamos em 2016. E quando parece que a coisa estava por acontecer, e, bem, nesse meio tempo, o que aconteceu? Como não acontecia nada de parte do executivo, a Odebrecht se interessou pelo meu projeto, abraçou o projeto, criou os módulos, criou os brinquedos, um serralheiro aqui em Uruguaiana fez, Muito bem feito, por sinal. E os brinquedos ficaram parados na casa dos serralheiros durante 2 anos. Porque nós queríamos colocar, num primeiro momento, lá na João Paulo. E você sabe o que faltou para colocar na João Paulo? Uma rampa de acesso a uma cadeira de rodas. Que nós solicitamos, o legislativo, todos nós solicitamos, uma pequena rampa de acesso para uma cadeira de rodas. Que nunca chegou. Que nunca chegou. E foi reiterado inúmeras vezes. E é bom que a sociedade, que clama por coisas assim, muito importantes e grandiosas, saibam que de repente os resultados estão nas pequenas coisas, como essa rampa de acesso. E não chegou, e não chegou, e não chegou. E nós nos dedicamos então a fazer o outro caminho. Abraçados ainda pela sociedade, por mães, nós examinamos para onde vamos levar esses brinquedos. E eles estão hoje, foram inaugurados, estão hoje no Centro de Ecoterapia Coronel General Fidelis. Foi entregue por nós e pelo Odebrecht, lá está. Está servindo um número grande de crianças que lá são atendidas. Então vejam que tem muita coisa que depende, essa sim, depende de um momento muito rápido, num lampejo, num tomar uma caneta e fazer uma assinatura, tem a solução. Já outras coisas são mais difíceis, mas eu acredito realmente, e eu quero cumprimentar essas entidades como Caminho Azul, que chega realmente com essa força significativa para alavancar o trabalho e principalmente para dar força para essas mães, né? Todas juntas fazendo a sua parte. Então, a nossa comissão, nosso trabalho, o legislativo. Que bom que vocês estão aqui para conhecer. Isto aqui, este momento, e como tantos outros momentos dessa casa, não são momentos políticos. São momentos de cidadania. E é isso que eu quero que a população entenda. Aqui não existe cidadãos apenas gritando e clamando por voto. Tem gente que sente o problema de vocês e sente assim, que é o momento de cidadania. Eu gosto desses momentos, e esses momentos são importantes, que resultem realmente, que a gente possa extrair algum resultado importante. Por exemplo, remanejamento. Eu ouvi alguém falar em remanejamento. Não sei se seria oportuno, se seria o momento, professoras, ou vocês já analisaram, ou já tá, o enquadramento já está dentro do necessário, mas se houver a possibilidade de remanejamento, que possa, pelo menos, sabe aquilo que está nas nossas mãos, assim, que não depende de leis e nem de burocracia? Isso aí que eu acho importante que se faça. Então, remanejar, isso é possível. Eu estou só apenas comentando, de repente estou falando uma coisa que vocês já consideram esgotada, porque já remanejaram tudo que foi suficiente. Mas se houver ainda possibilidade, eu acho importante o remanejamento. Que se possa, dentro do remanejamento, equilibrar um pouco alguma situação. E outra coisa que eu queria até sugerir aqui para os colegas, enquanto comissão, é que vocês é que conhecem essa realidade, vocês é que sabem das prioridades. Por exemplo, qual é a maior prioridade hoje? Dentro do que eu ouvi aqui, neuropediatria, neuropediatra. Por que nós não temos ainda um neuropediatra? Qual é a dificuldade que se tem o neuropediatra? Não tem, não existe a especialidade em Uruguaiana? Está cheio de médicos aí fora que, de repente, a gente pode fazer uma contratação emergencial, alguma coisa? Não sei. Não sei, mas será, colegas, que a gente não encontraria um enquadramento para poder suprir, pelo menos um pouco, esta realidade tão gritante, tão necessária na nossa sociedade? Mas por que nós podemos dizer, não tem e não tem e não vai ter? Eu não consigo me acomodar nessa situação. Não é não tem. Bom, não tem, você sabe que não tem. Agora, por que não tem? O que exatamente que impossibilita tanto de ter um neuropediatra diante desta realidade da Uruguaiana? Então, eu quero convidar vocês, colegas, que a gente, na segunda-feira, a gente já inicia um trabalho para que a gente possa ter em Uruguaiana um neuropediatra. Não é uma promessa, não é uma ilusão, e eu não quero absolutamente criar uma expectativa em vocês, que daqui a pouco você... Ah, os vereadores vão conseguir. Não. Os vereadores vão lutar para conseguir. Vão em busca disso aí, se vocês entenderem que essa é uma prioridade. E que eu, mais ou menos, de tudo que acompanhei hoje aqui, seria uma das principais, um neuropediatra. Vamos ver, vamos abrir esse caminho, vamos tentar destrancar um pouco, né, gente? Essa história de dizer, não tem dinheiro, não posso fazer, a gente já não aguenta mais, a gente não aguenta mais. Agora, vamos tentar abrir um pouco as portas aí para ver o que, se consegue. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora Jussara. Só fala no microfone, então, Sandra, para nós, por favor. Só dá essa informação aí para nós.
E está aqui, tem uma neuropediatra, a doutora Laurise, eu acho. É, ela vai atender agora no sábado.
Ela tem pra...
Não, em Itaqui. Então, Itaqui tem neuropediatra e Uruguaiana não tem. Ela vem de Porto Alegre de tempos em tempos, mas ela consegue fazer esse atendimento. E nós não temos aqui.
Professora, de repente, mais fácil, ela própria que está em Itaqui, pode, a gente pode, né? De
Eu
repente...
não sei como é que funciona.
Claro.
Como é, que ela
é isso que a gente vai ver. A gente
mas
vai
ela
examinar.
Vai atender agora nesse sábado em Itaqui.
Como é o nome dessa neuro?
É Laurise.
Laurise.
Cristiane, eu vou te inscrever de novo e daqui a pouquinho tu volta. Tá, pessoal, só para otimizar aqui, Sandra, só para otimizar. Vamos fazer o seguinte, próximo inscrito é o vereador Irani, depois é a doutora Ana Maria, depois é o Franco Malfucci, representando o prefeito, e aí nós voltamos para o plenário. Primeiro inscrito está o Paulo Ricardo, segundo inscrito já está a Cristiane Acosta, tá? Quem mais quiser falar, se manifesta, e aí depois nós voltamos para a mesa, tá? Só para dar... Nós, tá? Vereador Irani.
Obrigado, colega vereador Marcelo, presidente dessa comissão. Cumprimento os demais colegas, nossa amiga Ana Torelli, secretária de Educação, que está conosco nesse momento, as entidades que se representam, as escolas, os convidados, as mães, minha guru, professora Ana Shirley, muito obrigado, aprendo muito com a senhora. Na verdade, eu estaria aqui só para ouvir, porque do que vocês falam para mim, nada é novidade. Porque eu convivo com vocês, eu procuro de alguma forma resolver o problema da acessibilidade que não vem, que não é... Depende da gente, depende do executivo, depende de um programa. Se as escolas não têm adaptação universal, a gente sabe que muita da adaptação ela tem que ser específica, né? Além da adaptação normal, universal que se fala, tem, para cada tipo de deficiência, tem um tipo de adaptação. Para cada tipo de encaminhamento na área de educação, existe um tipo de planejamento diferente. Se tem 2, 3 alunos dentro da mesma sala, você tem 2, 3 tipos de planejamento diferente para isso. Um vai avançar de uma forma, o outro vai avançar de outra forma, outro não vai avançar. Essa é uma triste realidade, mas é uma realidade que os pais também têm que compreender. A professora Ana falou, nós vivemos anos e anos de exclusão, nós estamos vivendo 20 anos buscando a inclusão, e Uruguaiana está despertando muito tarde para isso. Vocês concordam comigo que o Uruguai está muito tarde. Hoje, se fala na inclusão porque há uma obrigatoriedade das mães terem que colocar seus filhos na escola. Se não colocar os filhos na escola, as mães vão presas, perdem o Bolsa Família, são obrigadas a colocar, mas ao mesmo tempo elas não têm o ônibus para levar a criança. Então é uma cobrança que vem, de certa forma, que a cobrança vem, mas as condições para que você possa cumprir isso não estão acompanhando na mesma medida. Eu concordo que o Uruguaiana avançou, de alguma forma o Uruguaiana avançou. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um avanço. É as mães reclamando, botando, abrindo o seu coração para dizer o que estão vivendo, as entidades que estão sempre procurando buscar uma solução, a nossa amiga do Ministério do Trabalho, que Ana Torelli, que ela não consegue, ela tem 197 vagas para pessoas com deficiência uruguaiana, ela não consegue colocar 30, 40, porque as pessoas não conseguem chegar à idade de trabalho preparadas para o trabalho, porque elas também não têm o acesso lá na educação infantil, que deveriam ser colocadas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, com todo esse preparo que a gente sabe que não existe. Então, como eu disse para vocês, eu vir aqui ouvir vocês falar, eu me sinto envergonhado, porque a gente não consegue, de alguma forma, dar o resultado que vocês precisam. A mãe que não tem a fralda, a gente briga, não sai fralda, não adianta, não depende da gente. Mas isso é uma caminhada que nós estamos fazendo e que nós temos que fazer juntos. Então, no momento em que a gente ficar realmente com acusações, de achar que fulano andou mais que o outro e que não pode ajudar, nós estaremos plenamente derrotados. Nós temos que ter a capacidade humana de dizer que, de mãos dadas, a gente vai mais longe. E esse momento aqui é um momento de caminhada. É um momento de abrir o coração, da gente não buscar cabeças, né? Mas buscar uma solução. Através de um estudo profundo, essa comissão especial que estará sendo formada em breve, que já foi indicada para ser formada aqui na Câmara, que a gente possa contar com professores, com pais, com executivo, com legislativo, com judiciário, enfim, com todos os momentos. Porque é dessa forma que nós vamos avançar. Nós temos uma... Desculpa, eu vou falar a palavra. Nós temos uma clientela enorme de pessoas com deficiência que estão chegando para a educação que nós não sabemos como tratar. Nós não temos como, nós estamos sendo... a quantidade de crianças que tem, cada uma com um tipo de dificuldade de aprendizagem ou de deficiência diferente, que exige um planejamento diferente, que existe um estudo diferente, que exige recursos diferentes. A única coisa que vocês podem sair daqui hoje é com o seguinte sentido: o legislativo não está indiferente a nada daquilo que vocês colocaram para nós. Todo e qualquer tipo de cobrança de acessibilidade da cidade, das empresas, das lojas, todos os tipos de requerimentos nós já fizemos. E até o momento, muitos não foram atendidos. Nós temos essa dificuldade. Falta recurso financeiro? Falta. Mas nós não vamos deixar de continuar cobrando. Então, é nesse sentido que vocês podem dizer, do que sair daqui hoje, vocês saem conscientes de que vocês estão sendo abraçadas por nós, vocês estão sendo protegidas no sentido de buscar o direito à lei que vocês têm que estar no papel e que precisa ter tirado. Às vezes as leis vêm na frente, mas a realidade tem que se curvar à legislação. Se a legislação está errada, se há um atropelo e a sociedade exige que ela seja modificada, essa lei tem que ser modificada para poder realmente dar aquilo que a sociedade precisa. Não adianta a gente ficar brigando que a lei existe, mas a realidade é diferente. Que a lei diz que tem que ter alguém especializado para poder... um auxiliar pedagógico com qualificação para poder tratar essas crianças, e ele foi contratado apenas com o ensino médio, sem ter uma... que esses que estão sendo contratados sejam estendidos a ele um curso de extensão para que eles possam aprender a lidar com as nossas crianças. No mínimo, isso é o suficiente, seria o suficiente para que eles pudessem aprender. Então, acho que nós estamos no momento certo, no momento exato, de fazer essa briga. Não, nós temos que sair daqui todos pensando numa solução. E essa solução e esse pensamento tem que ser dividido com todos para que a gente possa, no final, chegar ao denominador comum. Então, acho que o legislativo tem o seu papel, né, tem o seu papel, exatamente, mas ele não está se descurando. Como eu falei com relação ao trabalho, várias e várias pessoas a gente encaminha. O próprio Ministério do Trabalho, tem vaga aqui para pessoa com deficiência. A gente manda as pessoas lá, não é porque tem a deficiência que vai garantir a vaga, tem que ter a capacidade. E a gente nota isso. Ele não teve condição de poder, desde da educação infantil, passar por todas as etapas, nem num Pronatec, nem num menor aprendiz, porque as próprias escolas que fazem o Pronatec e o menor aprendiz não têm acesso, não têm acessibilidade, não têm o Braille, não tem livros para ensinar para essas pessoas, e elas não conseguem se apropriar do conhecimento e não conseguem chegar ao mercado de trabalho. Então, eu acho que tem, eu fico por aqui, né, presidente, dizendo que nosso legislativo está atento a isso. Lamentavelmente, me deu vontade de ir embora, quando começaram a reclamar e dizer das coisas que eu já sabia. Falei, meu Deus do céu, estou me sentindo incompetente. Mas estou fortalecido, tenho absoluta certeza que vou sair daqui fortalecido, porque nós estamos todos juntos nessa guerra. Obrigado.
Muito bem, vereador Irani. Obrigado. É, doutora Ana Maria Torelli, do Ministério do Trabalho. Por favor, doutora.
Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui os vereadores da mesa, o vereador Irani. Essa casa sempre nos recebe com muito carinho. E eu até nem vim preparada para falar, eu vim preparada para ouvir. E estou impressionada com a coragem de vocês, com a coragem das mães, com a força das mães. Comentei aqui com a vereadora, como ela mencionou, a força das professoras. Na realidade, vocês vivem um dia a dia bastante diferente do nosso, porque nós, no Ministério do Trabalho, nós trabalhamos, atuamos na vida adulta. Então, nós pegamos, no caso específico do público-alvo, da clientela, como o senhor falou, nós pegamos esse pessoal mais adiante. Então, eu vejo como é importante a qualificação inicial, quer dizer, a destreza manual, tudo que vocês mencionaram aqui, as brincadeiras, aquele crescer desde o início, né? Por quê? Porque quando chega mais adiante, pelo menos a partir dos 14 anos, que a União Federal já possui legislação há bastante tempo para abraçar esses adolescentes com necessidades especiais, eles não aparecem. Justamente como comentou o vereador Irani, eles ou ficaram escondidos dentro de casa por vergonha dos pais. A vereadora Jussara falou que já se deu um passo adiante, é verdade, essa vergonha já não é tão grande, mas ainda existe. Então, por exemplo, já se sabe que os meninos, eles conseguem mais vagas de emprego, porque normalmente eles vão para a rua, eles jogam futebol, eles têm contato com o vizinho, e a menina fica em casa, escondida, com medo de sofrer, a família tendo medo que ela sofra algum atentado, enfim. Isso faz com que ela não desenvolva capacidades, né? Até para trabalhar numa confeitaria, numa padaria e tal. Então, a minha intervenção aqui seria um pequeno alento com relação ao futuro dessas pessoas. Quanto melhor vocês prepararem, mais o mundo adulto vai ter condições, eu estou dizendo uma coisa meio óbvia, mas dentro do contexto da aprendizagem e do contexto da qualificação adulta. Então, o que é aprendizagem? São cursos que diversas instituições fazem, que preparam o adolescente a partir dos 14 anos para ele entrar na vida adulta. E nós, no Ministério do Trabalho, temos um sonho, um objetivo, uma meta, de fazer turmas exclusivamente montadas com adolescentes com necessidades especiais, não no sentido de discriminação, não é isso, mas de qualificar especificamente aquele jovem, não precisa ser uma turma de 25, 30 alunos, pode ser turmas menores, mas de qualificá-los para o mundo do trabalho. E a aprendizagem tem sido uma entrada no mundo do trabalho maravilhosa. Por quê? Porque prepara o jovem e o empregador, o jovem é preparado com salário, já contando o tempo de serviço, já recolhendo INSS, FGTS, e assim ele vai. O fato de ter necessidades especiais limita, mas não impede. Eu, por exemplo, trabalhei no Tribunal do Trabalho alguns anos, em Porto Alegre, e é um tribunal muito grande, e a telefonista era cega. E ela trabalhava numa mesa, eu até nunca conheci, só por telefone, né? Eu sei que a mesa de telefonia era enorme. Ela atendia, no horário que ela fazia no tribunal, na jornada dela, ela atendia todo o tribunal. Aquilo, para mim, foi assim, uma coisa impressionante, porque ela conversava no telefone, ela passava as ligações, ela fazia tudo, ela até reconhecia a voz, porque daí desenvolve, né, capacidades. Com isso, eu quero dizer que existem limitações, você sabe muito mais do que eu, porque são pais, mães e profissionais dessa área, existem limitações, mas no mundo do trabalho, essas limitações elas podem, inclusive, ser aproveitadas, porque, às vezes, a pessoa tem uma determinada deficiência e desenvolve outras características, outras condições, desenvolve melhor do que nós, do que pessoas que não têm limitação assim, significativa. Então, nós estamos prontos para receber essas pessoas. Vocês, a gente estava falando até agora na fase inicial da vida, né? Eu estou falando a partir dos 14 anos. E como eu disse no início, quanto melhor vocês prepararem, quanto melhor o Estado, o município e a própria União tiver condições de educar, de qualificar essas crianças, mais a vida adulta vai ter condições de colocá-los no mercado de trabalho. Para isso, o Ministério do Trabalho precisa das informações de vocês. Ou seja, nós precisamos saber onde estão esses jovens. Porque é exatamente como o vereador Irani falou. Nós notificamos as empresas, notificar é chamar, né, oficialmente. Nós notificamos as empresas, elas vêm, são exigidas, a partir de 100 empregados já começa a obrigatoriedade de contratar. Pessoas com necessidades especiais, e elas não encontram. Elas publicam notícia, não só em Uruguaiana, estou falando uma coisa que é bem geral no Brasil, mas falando mais especificamente Rio Grande do Sul. E as empresas não encontram. E aí o que acontece? Os auditores fiscais são obrigados a multar, a autuar as empresas, e essa multa é muito alta. Então, eu... certamente vários auditores, mas eu me coloco numa situação assim, eu tenho dificuldade de exigir que uma empresa cumpra uma obrigação impossível. Ou seja, o jovem com necessidades especiais não aparece, não se apresenta, né? Não há interessados. Muitas vezes nós já recebemos a visita, até o Vitor, que é o chefe da fiscalização, de um portador de necessidades especiais, acho que eu comentei com o senhor isso há mais tempo atrás, que ele disse, olha, eu gostaria muito de trabalhar, mas o meu advogado e a minha mãe não permitem. Disseram que eu vou perder meu benefício. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. A legislação mudou. A pessoa que recebe aquele benefício de prestação continuada, ela pode iniciar um trabalho... Se for um trabalho normal, não o jovem aprendiz. Trabalho normal, vai lá, se apresenta num supermercado e inicia a trabalhar. A partir daquele momento, o benefício é cortado. Quando essa pessoa, quando esse jovem ou adulto, porque não tem idade limite, sai do trabalho, seja por pedido de demissão, seja despedido, até despedido por justa causa, não importa. Ele retoma o benefício sem perícia. Essa é a grande novidade de uns anos para cá. Porque o jovem sempre teve medo de não passar na própria, não passar, entre aspas, né, a não ser aprovado na perícia como deficiente e, com isso, não voltar a receber. A perícia demorava muito, exatamente, ficava sem o benefício. Então, a legislação, hoje em dia, não corta o benefício. E, no caso do jovem aprendiz, ainda tem a grande vantagem que pode acumular. Então, o jovem aprendiz, ele pode receber o benefício de prestação continuada da Previdência e mais o salário da empresa. Entende? Então, é uma coisa assim, ó, que as famílias devem divulgar isso e nos procurar. Nos darem o nome das associações, porque se faz reuniões, e as pessoas não se apresentam.
Mas a realidade do Uruguaiano.
A realidade, 100% das pessoas com necessidades especiais que se apresentam para nós são colocadas. Porque o chefe de fiscalização ele tem um tipo de um cadastro de uma empresa que tem as obrigações de contratar, então ele sabe as vagas. Ah, tal empresa tem 5 vagas. Aí, como diz o vereador Irani, o jovem vai, se apresenta, não, a deficiência dele não comporta para aquele caso. Mas, enfim, se adequa, coloca em outra empresa e tal. Então, a realidade uruguaiana hoje é essa. Quem se apresenta para trabalhar tem trabalho, encontra trabalho, inclusive numa época como a de hoje, de crise, mas a legislação protege essas pessoas. E, para nós, é uma gratificação muito grande quando a gente consegue colocar no mercado de trabalho essas pessoas. Então, assim, eu só queria deixar essa contribuição, né, um pouco mais alegre, mais, né, mais positiva, de que os senhores podem contar com o Ministério do Trabalho. Nós estamos abertos a atendê-los, e principalmente com informações de nomes de pessoas, de nomes de associações, que nós pudéssemos ter contato, fazer reuniões e dizer, olha, nós temos tais e tais empresas, vocês têm tais e tais pessoas, vamos fazer, se encontrar. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, doutora Ana Maria. De imediato, passo a palavra ao assessor legislativo Franco Malfucci, que representa nessa audiência o prefeito municipal Luiz Augusto Schneider. Malfucci.
Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Marcelo Lemos, cumprimento aos demais vereadores, autoridades aqui presentes. Estou aqui como na condição de assessor legislativo, representando com muita honra o prefeito Luiz Augusto Schneider, que não pôde estar presente. E me cabe, né, apresentar ao prefeito ainda na noite de hoje um relatório a respeito de tudo que tivemos oportunidade de ouvir. E me emocionou muito, como há muitos já falaram aqui, o depoimento das mães, né, que a gente imagina que muitas até não falariam, e falaram com, evidentemente, que com muito conhecimento, e a realidade dos fatos é hoje que acontecem, né? O professor Robalo, nosso secretário de Educação, não está aqui conosco no momento, porque inclusive está iniciando uma viagem a partir de agora. Nós tivemos a professora Alda, né, nos falando a respeito dos os auxiliares pedagógicos, que em número de 42 estão sendo contratados. E eu prometo que vou trabalhar junto ao prefeito para que na semana que vem, a senhora também já falou, retorne a esta casa, então, o projeto do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar, né, com várias especialidades. Ele retorna, né, apenas o impacto financeiro é que está sendo analisado e determinado. Bom, e para encerrar, porque eu gosto muito de microfone, eu só aproveito, a doutora Ana Torelli contou um caso muito interessante, eu vou contar outro aqui. Eu presto uma homenagem ao Antônio Carlos de Lara Souza, o Caco, que era tecladista e que faleceu há poucos meses atrás aí. O Caco me acompanhou durante a vida em muitos casamentos que eu cantei, e os casamentos que eu cantei, 99% deram certo. E um detalhe interessante, ele agora, nos últimos tempos, trabalhava com um estúdio de gravação, cego, né? E eu gravei com ele uns 20 playbacks, viu? Que todos sabem o que é, mas para quem tem alguma dúvida, é o acompanhamento, a orquestra, né? E depois eu canto, boto a voz em cima. Eu gravei 20 com ele, e num trabalho de primeira linha, som de forja, essas coisas todas que ele trabalhou, e agora vou concluir meu trabalho com Choio, né? Mas presto essa homenagem ao Antônio Carlos de Lara Souza, cego, e que nos deixou muitos exemplos. Olha, parabéns a todas as mães, a todos. E parabéns por essa audiência, viu, vereador? Muito interessante mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Malfucci. Paulo Ricardo, nosso dileto escritor, que sempre que nos acompanha. Depois é a Cristiane, depois a Lúcia. Se não tiver mais ninguém no plenário, nós voltamos para a mesa para fazer o encerramento. Por favor, Paulo Ricardo.
Cumprimentando ao senhor vereador Marcelo Lemos, cumprimento a todas as autoridades, em especial as mães e pais dessas crianças e jovens com problemas de necessidades especiais. Na condição de escritor, desde há muito eu vim acompanhando de forma um pouco superficial essa questão. Inclusive, eu falei com o vereador Irani no início do ano passado da minha preocupação com relação a algumas coisas que estão sendo analisadas agora, mas que não me competia por eu não ter na família essa experiência, digamos. Então, a gente não tem esse conhecimento. O escritor, ele passa a dominar um assunto quando ele vai escrever sobre ele, aí ele domina, pesquisa, busca uma história que passe uma experiência para as pessoas que precisam, e depois aquela história é encerrada, alguns aproveitam, outros não, e ele encerra aquele ciclo. Vocês, senhoras e senhores, vocês vão continuar, isso aí é uma missão de cada uma das senhoras, dos senhores, é uma missão para a vida toda. Então, vocês que estão aqui presentes, estão de parabéns. A nossa amiga Gladys, que desde que eu a vi participando e vindo aqui nessa casa legislativa, que é a casa do povo, aí eu vi a forma como ela está fazendo o seu papel de mãe, e que ao pouco ela está junto com as demais, ela está agregando e levando conhecimento para aqueles que não têm sobre essa questão. O conhecimento que faz essa transformação não é de repente a segregação, não é de repente a como eu diria, o preconceito, mas é a falta de conhecimento que gera o preconceito, e aí as pessoas, por ignorância, deixam de buscar as alternativas. Em 85, 86, eu vi um filme magnífico que se chama Óleo de Lourenço. Creio que muitas pessoas já ouviram, e fala de uma mãe que não aceitou aquela parecer médico dizendo que o filho era irrecuperável. Não vou contar o final da história, mas ela foi uma leoa. Ela criou uma cura para o seu filho. Então, está na mão das senhoras fazer com que as autoridades, como hoje eu li, se falou assim, os nossos mandatários. Eu não creio que os senhores representantes são nossos mandatários, são nossos representantes, mas não mandatários. Quem manda no povo é o próprio povo. Os senhores têm, foi concedido aos senhores de todo o país nos representar, não nos mandar. Então, buscar leis que estejam para servir os interesses da sociedade, e não a sociedade estar ali para ser subserviente às leis. Então, nós temos que ter essa certeza, essa convicção. Eu sugiro de mandar um áudio para as autoridades que não se fizeram presente, um CD, um DVD, convidando eles para eles ouvirem esse áudio, já que eles não tiveram tempo para uma reunião importante, ou não sei, depende de cada um, que eles tenham a gentileza de ouvir esse áudio, quando tiverem um tempo, o depoimento para eles, né, as autoridades que foram convidadas e não tiveram condição, né, hoje tem jogo do Inter, do Grêmio, o que me entristece também, às vezes a gente tem que falar algumas coisas, a gente como escritor, a gente fala, e cada vez que a gente fala uma verdade, a gente perde um leitor, porque aí a pessoa, não vou comprar mais, porque está... Mas, infelizmente, né, eu sei que quando eu estou apontando o dedo para o meu amigo, eu estou apontando 4 para mim, mas é uma realidade. A gente vê agora, daqui a pouco, vai ter tantas pessoas candidatas a vereador, a prefeito, a deputado, a senador, e aí quando a gente... Aí todos têm aquele projeto, não, quando eu chegar lá eu vou... eu tenho projetos maravilhosos para melhorar a nossa cidade. E por que não estão presentes nas audiências públicas? Porque não estão recebendo, porque hoje é jogo do Inter, tem que ter essa participação. Eu estou aqui como escritor, o mais humilde dos escritores, mas eu sei que a causa dos senhores é justa. Olha o que eu estou aprendendo aqui com vocês, e eu me coloco humildemente à disposição, de repente, escrever alguma coisa para levar mais informação para as pessoas, que é pela informação que nós vamos conseguir. Se meia dúzia, uma dúzia faz a diferença, como a amiga Gladys já mostrou, e outras mães que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, já fizeram essa diferença. Imagine se tiver 100, 200, 300 mães exigindo que os seus filhos
tenho aquela condição, aquela qualidade de vida que está na nossa Constituição. Creio que seja isso.
Muito bem, Paulo Ricardo.
Deixa eu ver aqui. Só mais uma questão. Eu não gosto de jogar confetes em mim, mas o vereador Risso, ele entrou com um pedido na Câmara de um projeto de lei que foi rapidamente aprovado, que é justo, louvável, e eu fiz uma solicitação para ele, que também foi muito bem aceita, que no ano seguinte, agora em 2017, se abra a sessão legislativa com crianças, com adolescentes com síndrome de Down, para mostrar para a sociedade que essas crianças estão preparadas, elas podem ser preparadas para a vida. Então vai ser uma forma de mostrar para a sociedade, e o ano que vem vocês têm que participar, vocês têm que se unirem, mães com diversas situações, se unirem todas e participar desses espaços. Então, no início de 2017, na abertura da primeira reunião da Câmara de Vereadores, abrirá com jovens com síndrome de Down. E, então, vocês não podem deixar passar em branco esse espaço. Venham, participem e, de repente, peçam para também participar, para seus filhos participarem. Creio que seria isso, amigos. Então, agradeço obrigado, a atenção de cada um.
Obrigado, Paulo Ricardo.
Parabéns a todos.
Muito bem. Cristiane Acosta.
Só para ajudar aqui na questão das escolas, os convites saem da Câmara, para deixar registrado, saem da Câmara e são encaminhados para a CEMED, e a CEMED encaminha para as escolas. Distribui para as escolas. A professora Sandra nos comunica que foi encaminhado o convite para todas as escolas. Só para deixar registrado. Por favor, Cristiane.
Tá. Eu tenho aqui nas minhas mãos as guias do projeto Prefeitura no Bairro, que se sucedeu no dia 27 de fevereiro agora. Tá? Então já vai fazer quase um mês que eu fiz os mesmos pedidos que anteriormente eu coloquei aqui da questão das rampas, das sinaleiras, dos medicamentos. Em relação à neuropediatra, eu também, nesse mesmo projeto, eu solicitei, eu cheguei a senhora Sayonara, né, se não me engano. Isto. O que ela me deu por justificativa de não haver esse especialista na cidade de Uruguaiana foi que esse tipo de especialidade, como eu vou dizer, é denominada assim por região, e que essa não faz parte da nossa região. Essa especialidade de neuropediatria não faz parte da nossa região. Por isso, a viagem até Porto Alegre para poder se consultar pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, com uma neuropediatra. Eu consultei e tive a oportunidade de poder levar o meu filho, o Arthur, para consultar com essa doutora Laurise. Realmente, ela é uma excelente profissional. Seria excelente se ela pudesse se enquadrar no quadro clínico de médicos da cidade, porque ela é excepcional, realmente. Infelizmente, eu não tive mais a oportunidade de poder levar o Arthur pela questão financeira, né, porque realmente se torna inviável o valor da consulta e mais os exames, né, que ela acaba solicitando como boa profissional, que tem realmente que solicitar. E outra dificuldade que nós encontramos assim, ó, eu fiz o pedido para o encaminhamento para a neuropediatria para Porto Alegre, mas eu tive que pedir a um médico, o Arthur, ele participa com os fisioterapeutas da Unipampa e também na APAI. E digo aqui a vocês que os profissionais médicos da APAI se negaram a dar esse encaminhamento para a neuropediatria em Porto Alegre. Tanto o doutor Mocelin, como neurologista, quanto o doutor Paulo Spellenbergo, quanto pediatra. Eles se negam a dar esse encaminhamento aos nossos filhos, porque eles alegam que não vai haver benefício para eles nessa questão. Como mãe, eles, não só não foi negado só a mim, mas também a outras mães que também solicitaram. Tá? Obviamente, eu sei o que uma neuropediatra fez de diferença no meu filho, e eu fui atrás. Eu consultei com uma outra clínica geral, de um postinho, que se disponibilizou imediatamente a me dar esse encaminhamento, e foi dado. E já vai há quase um ano que eu espero para chamarem ele para essa consulta. Tá? Isso foi, se sucedeu em ele já, não, minto, desculpa. Essa já foi agora para o início desse final do ano passado. Mas há quase um ano eu já espero para ele consultar, fazer um exame também em Porto Alegre, a questão oftalmológica. Tá? Então, isso é uma questão também que... eu sei que não depende do município também, é questão do Estado, toda essa função de lista de espera, mas eu acho que um ano é muito tempo. Eu tive que entrar na justiça para que meu filho pudesse operar o quadril. Eu tive que ir à promotoria fazer essa solicitação, porque era de 2 anos para fora para que ele pudesse se operar. Uma coisa que depois poderia ficar irreversível. Tá?
Cristiane, eu queria te perguntar, só para aproveitar o foco, sabe dizer onde é o centro de referência de neuropediatria? Seria? Que é exatamente para onde tem que dirigir.
Porto Alegre.
É Porto Alegre?
Tudo é Porto Alegre.
Entra na fila, tem que esperar.
Sim. Não, mas
alta complexidade de neuropediatria é em Porto Alegre.
Como eu não tinha conhecimento, até achei que poderia ter uma cidade mais próxima um pouco, o centro, né?
Uruguaiana, nós autorizamos aqui a contratação, através de uma lei, nós autorizamos a contratação de um neuropediatra. Só que a informação que nos dão é que o valor oferecido por 20 horas do neuropediatra, e não tem neuropediatra na cidade, poderia ter um e aceitar para trabalhar pelo SUS, o valor é tão pequeno que não tem como ele se mudar para a Uruguaiana só para ganhar irrisoriamente o que a prefeitura oferece. Então, essa é uma das dificuldades que nós temos.
Jussara, só para abrir um parêntese no que o senhor Eleni falou, uma fonoaudióloga que estuda anos para ser fono, o salário base é R$ 800. Um especialista que ele está pedindo, psiquiatra, o que eu vi no edital é R$ 3.000. Quem é que vai vir por R$ 3.000? Qual o especialista que vai vir por esse salário? Então, a questão é essa, a questão é salarial. Eu aposto que, se, que nem o senhor Irani deu a ideia numa audiência pública que nós tivemos da saúde, de um consórcio da região com as outras prefeituras, trazer esse profissional para toda a região.
Sim, exatamente esse meu pensamento, que a gente possa criar um centro regional, porque aí atende a todos.
Meninas, vamos voltar para falar da Cristiane aqui, para a Cristiane encerrar, que depois tem a Lúcia, aí depois voltamos para a mesa. Se alguém não quiser mais, se não tiver mais ninguém, voltamos para a mesa. Encerra, Cristiane.
A questão da fonoaudióloga realmente também é uma questão bem preocupante, né? A fila de espera para conseguir uma consulta com a fono é absurda, né? É um mês para mais, né? E é algo que faz falta para os nossos filhos. E a questão do transporte, realmente agora está um impasse bem complicado, eu vejo muita dificuldade, as mães não estão podendo ir levar seus filhos nem à APAE, porque não conseguem, né? Os ônibus não estão aceitando as carteiras de transporte, né? E, particularmente, para mim também está uma situação bem difícil essa questão. Eu não sei a quem eu posso falar para realmente resolver, porque o inverno vem chegando, fica complicado para eu poder andar com ele de a pé, né? Até levar à escola, tanto levar quanto trazer. E a questão da escola adaptada enquanto fisicamente também. Porque é necessário que, para trocarem o Arthur, ele se desloque da sala de aula dele e vá até o berçário, né? Então, aí eu não sei a quem pedir, eu já falei com a escola, e, né, fica essa função também de poder adaptar realmente fisicamente a escola para isso, né? E fico feliz, agradeço pela questão dos trocadores, agora ter entrado nessa questão, que realmente nem mesmo o posto de saúde tem um trocador. Então, fica realmente, agradeço por isso, acho que seria isso. Obrigada.
Muito obrigado, Cristiane. Lúcia, alguém mais quiser se manifestar do plenário, já se inscreve que nós vamos...
A minha fala vai ser bem rapidinha. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui nos dando voz e vez, né, que isso é essencial para nós, enquanto pais, mães, professores, enfim. A sugestão do pessoal, enquanto eu estava vindo, é que adaptassem aquelas casinhas que tem no calçadão para utilizar como fraldário. Exato.
Vândalos tomaram conta da
mas agora parece que já tem destinação.
Tá, segue, Lúcia.
Bom, segundo assunto é referente à fonoaudiologia, né? Meu filho está com 10 anos e eu só pude dar esse atendimento a ele por conta do meu plano de saúde do meu trabalho. Eu tive várias e diversas e inúmeras e milhares de vezes no posto de saúde. A recomendação para ele é 2 vezes por semana. Né? O que, que eu recebi durante, de atendimento do posto de saúde durante esses 10 anos? 1 vez mês, chorada. E quando tínhamos? Tá? Então, quer dizer, o atendimento, volto a solicitar, esse atendimento multidisciplinar e, enfim, para que a gente tivesse não só fonoaudiólogo, não só neuropediatra, não só terapeuta ocupacional, que nem se falou sobre isso, mas todos esses atendimentos são de fundamental importância para o desenvolvimento dos nossos filhos. Tá? Outra coisa que a senhora estava falando sobre a neuropediatria, né? Neuropediatra. Eu consegui para o meu filho em Porto Alegre, porque o meu marido tem parentes lá. Então, assim, o Lucas faz um acompanhamento 1 vez por mês com neuropediatra no Hospital de Clínicas. Né? E de neuropsiquiatra, a mesma situação. Tudo isso está nessa situação por quê? Porque nós temos parentes lá. Nós tivemos esse privilégio, vamos dizer assim. Tá, era isso por enquanto. Então, só para ressaltar, neuropediatra e fonoaudiólogo para os nossos filhos. Tá.
Obrigado, Lúcia. Obrigado. Alguém mais do plenário quer se manifestar? Por favor. Ana Karina? Por favor, Ana Karina.
Primeiramente, de novo, né? Eu queria dizer que ouvi vocês com toda a expansão e eu entendo a situação que ela falou, mas eu me refiro que, claro que no caso tu respondeu pelas escolas estaduais, mas as municipais, que no caso as meninas responderam, e tem essas pessoas específicas, realmente eu concordo que nós temos que incluir essas crianças, mas como ela disse assim, a professora da sala de aula tem que ter a habilidade de dar aula para os outros alunos e para o meu, no caso. Estou falando por mim como mãe, mas acho que todas se incluem nessa situação. Então, eu me refiro assim, que a professora tem que ter aquele tempo. Mas acredito eu que uma aula que a criança vá comparecendo 1 hora não seja suficiente, às vezes. Ela começa naquela inclusão de 1 hora, e acredito que daí 1 mês seja 2, 3, 4, progressivamente. O que não tem acontecido com o meu filho, porque ele está há 3 anos indo 1 hora na aulinha, e aquela 1 hora tem que ficar na escola. As professoras tentam, eu não vejo em nenhum minuto. Eu vejo vocês falar que vocês fazem essa inclusão, que tem que essa pessoa, mas eu não vi isso ainda. Não sei se alguma mãe viu, se alguma viu, até me comente qual escola que é, porque eu não vi. Como eu comentei com vocês, lá na escola do meu filho são 40 crianças, e se realmente tem uma professora da turminha especial, da classe especial, mas como que uma professora vai atender 40? Fica meio difícil atender 2, 3 crianças, eu até acredito. Mas 40 crianças atender salas diferentes, exatamente. Então, é uma coisa quase que impossível. Eu, como ser humano, não vejo essa divisão. Então, eu acredito assim, ó, não tem. Outra coisa, eu vou respaldar de novo dos medicamentos, né? Como ela disse, ela tem o privilégio do esposo dela ter família em Porto Alegre. Infelizmente, eu não tenho família. Sou só eu e minhas crianças, eu tenho 2 crianças autistas. Então, como que crianças bebê, né? Eu tenho gêmeos e tenho o Gabriel. Como que eu vou deixar os meus 2 filhos para viajar em Porto Alegre para levar para uma neuropediatra? A fonoaudióloga, como ela falou, é 1 vez no mês, quando não, ela não falta. O meu menino não fala, já está com 8 anos. Ele não, infelizmente, quando eu descobri que ele tinha autismo, ele tinha 3 anos, não aceitaram ele na escolinha, nas creches perto da minha casa. Eu conheci a Gladys bem depois, ele já estava quase com 4. A Gladys que me disse que ele tinha direitos, foi aí que eu incluí ele na escola. Mas, infelizmente, ele não teve, como a professora lhe disse, ele não teve aquilo que tem que começar desde pequenininho, já diferente do Fabrício. O Fabrício, com 2 anos, eu coloquei ele na escolinha. Ele vai fazer 3 anos mês que vem e já está falando.
não tão bem, não tão bom quanto a irmã dele, que tem a mesma idade, obviamente, que é gêmea, né? Então, mas na escolinha já puxam, em casa eu como mãe já conheço, que até então não sabia o que era o autismo, então eu mesmo já puxo mais, eu como mãe agora mais experiente, eu já certas coisas que eu vejo, via no Gabriel e não sabia, como a doutora mesmo me disse para mim, o teu filho tem balda. O neurologista, na época, disse que ele não tinha nada, porque o autismo não é diagnosticado com exames clínicos, né? É através da percepção da criança, do dia a dia da criança, que a gente vai sabendo. Então, dizia assim, ele é baldoso, mãe, ele não fala por causa que ele é muito baldoso, ele não fala porque não é ensinado, ele não fala por causa que é frescura, não, essa criança não tem nada de grave. Então, o Gabriel demorou a ter. O Fabrício, graças a Deus, com a escolinha, eu concordo com ela, tem que se puxar desde pequenininho. Mas vamos pensar nos pequenininhos, nos que vão vir, como do Zika, e eu fico esperando essa ajuda para o meu, que já tem 8 anos. Porque com 8 anos, como ela disse assim, já passou aquela fase do aprendizado. Já vai ser, como que eu vou ensinar uma criança de 8 anos a falar se eu não tenho uma neuropediatra, eu não tenho a fonoaudióloga, eu não tenho condições, eu vivo só com o benefício do INSS, porque, infelizmente, eu acho, assim, comentei com as meninas, eu acho um absurdo uma mãe que recebe do INSS, o benefício é do meu filho. É para a fralda do meu filho, é para o remédio do meu filho, não é para mim. Eu não posso trabalhar, porque se eu trabalho, vão lá e retiro o benefício. Mas o benefício é do meu filho. Eu tenho outros irmãos que dependem de mim também. Então, nesse respaldo, fica difícil. Então, eu concordo com a mãe. Ainda bem que ela tem um esposo que tem parente, mas eu não tenho. Então, eu procuro vocês, procuro esse auxílio, procuro a Gladys, para quê? Para que seja... Eu não estou pedindo um monitor exatamente como ela disse assim, não temos como... Exatamente, eu concordo, não tem como colocar... Num colégio que tem 40, você não vai colocar 40 pessoas especializadas. Mas alguns alunos não necessitam e outros necessitam. Foi por isso que, quando eu cheguei aqui no primeiro momento, eu exigi, como eu digo para a Gladys, que agora eu vou entrar na promotoria, eu exijo para o Ciro Gabriel. Não acho que ele seja melhor que nenhum dos filhos de vocês, os pais que estão aqui. Mas, no meu caso, eu preciso, como outras, como vocês mesmos falaram, que quem é cego necessita de uma pessoa, quem não tem, mas aquela mãe que está pedindo é porque ela necessita. Muito obrigada e uma boa noite.
Obrigado, Ana Karina. Tá, não, pera um pouquinho, Lídia, senão nós não vamos terminar hoje. Agora a Ana Paula. Por favor, Ana Paula. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado pela presença e pela manifestação. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Tô com vergonha. Só. Assim, ó, eu moro para lá da Pastoril. Eu tenho um filho com 4 anos, ele é autista. E eu trago ele todos os dias, aí ele fica 1 hora na escola. Faz 2 anos que eu peço para tarde e não consigo. E eu preciso, ele precisa de uma auxiliar para ele, porque ele não é fácil. A professora... Ele é uma criança bem difícil. Ele não fala, ele usa fralda, só que ele é inteligente, só que não tem quem puxe. Aí eu pedi para o secretário roubá-lo, até agora não me responderam nada. E
como eu conheço o caso, eu vou falar. Tá, eu vou falar porque ela é tímida, ela é assim, então eu ajudo muito ela nesse quesito quando ela tem que intervir em algumas questões. Nós estivemos conversando com o roubá-lo ali na... Ali, quando tem de audiências populares, foi solicitado. O ano passado, ela conversou com a Sandra. A Sandra esteve na escola, né? Uma informação que a Paula me passou.
Uhum.
Né?
Me
só que até agora,
na escola, né?
É.
Não sei se...
E ela solicitou que fosse o menino passado para tarde. A alegação da escola é a seguinte, que não pode ser trocado de turno, porque já tem um autista na sala de aula de tarde que vai ficar... É aquele caso... Só que a lei diz, a lei fala, a lei é clara, que é 2 alunos por turno.
Ou três
deficiências diferentes. Então, o menino tem problema de sono, ele dorme tarde, né? Ele tem problemas de saúde, tem problemas respiratórios. Ele é um menino agitado, é um menino que não para. Esse menino eu conheço já há 2 anos, ele... É complicado para a Paula já foi em vários lugares, já foi a Porto Alegre, já fez tudo que foi possível para o menino, ela fez. Só que chega na escola essa dificuldade que ela tem, de não ter um auxiliar para ele. É ali na...
Tia Mercedes.
Tia Mercedes.
Deixa eu... Peraí. Faz um ano... Ano passado, ele não teve sala de AE. No final do ano, 4 meses antes do final do ano, ele conseguiram uma para o professor. Aí, esse ano, a professora voltou do laudo dela e está de férias agora. Aí, ninguém me fala nada. Quem me falou foi uma pessoa lá de dentro. Aí, que mais? Deixa eu ver.
A única coisa que ela quer exclusivamente é que o filho tenha o direito por lei. Inclusive, ela tem um atestado médico onde solicita esse atendente especializado para o menino.
Ele precisa. Ele é precisa, uma das crianças mais que precisa da escola.
Não tem?
Não precisa ser especializado, mas uma que fique só para ele, por causa que elas não sobem o horário dele, por causa que não tem essa profissional para ficar com ele ali. Ele fica uma hora, ele é das 10 às 11 o horário dele. Ano passado era das 9 às 10, depois subiu para das 9 às 11. Mas nunca subiu mais do que isso.
Deu, Ana Laura.
Eu não sei, Ana Paula. Vocês podem auxiliar ela nesse caso?
Tá, agora nós vamos dar encaminhamento, Gats. Tá? Nós vamos dar encaminhamento. É, terminou o plenário? Agora, cada um membro da mesa, 2 minutos para o encaminhamento final. 2 minutos. Tá.
Pessoal, só para concluir, é que o público-alvo do Estado são alunos com deficiência, que entra deficiência intelectual, visual, surdo, os autistas, né, TGD, transtorno global de desenvolvimento e autoestabilidade e superdotação. Tu disse que tem 40 alunos, aqui o município atende os alunos com dificuldade de aprendizagem. Nós no Estado não atendemos alunos com dificuldade de aprendizagem. Eles são encaminhados para o laboratório de aprendizagem ou reforço. E no município também é atendido os alunos com dificuldades de aprendizagem. Quem sabe se torna difícil por causa disso. No Estado, o público-alvo, a gente...
Professora, se quiser falar antes, só para dar um pitaquinho, só usa o microfone para ficar registrado.
Tá.
Senão, espera a sua vez.
Tá, meu anjo. Não, eu digo porque lá no Estado a gente não atende com dificuldade acentuada, porque não é público-alvo da educação especial. São os alunos público-alvo da educação especial com deficiência. E aí, então, acho que quem sabe torna mais difícil para eu atender os alunos com deficiência, porque os com dificuldade também são atendidos. Só para concluir, tá? Que é para esclarecer.
Mais algum encaminhamento para encerrar, Lídia? Mais algum encaminhamento para encerrar? É isso aí. Tá. Clades?
Bom, é o que eu tenho para dizer assim, ó. As dificuldades eu sei que são grandes, mas uma coisa que eu vi muita fala aqui foi o AE, o AE, o AE. Aí eu quero saber, assim, ó, depois da CEMED, né, o problema dos professores regulares. Que muitas vezes, eu sei, não é uma mãe, não é uma auxiliar, não é um professor que fala que os professores deixam de lado e quem tem que tomar conta é o auxiliar. Né? Se falou muito em AE, mas foi esquecido a parte do regular, que é importante, porque o AE é 4 horas semanais. O regular são 4 horas diárias, que se tem direito. Então, é essa coisa, questão que tem que se observar, principalmente o ensino regular. E quero te agradecer, Marcelo, por ter proporcionado mais esse momento, e quero dizer às mães que sempre podem contar comigo em tudo. Eu estou, né, à disposição da CEMED, da CRE, como eu trabalho junto com a Lídia. Estou à disposição também, quando precisarem de alguma coisa, precisarem da gente, a gente está à disposição. Muito obrigada.
Obrigado, Gladys. Prazer te receber aqui. Vereadora Jussara.
Obrigada, vereador Marcelo. Eu quero dizer para vocês de que nós nos sentimos prestigiados com momentos como esse aqui. Que bom que a sociedade pudesse nos acompanhar mais de perto, para ver que a gente é receptivo, que a gente sabe ouvir, e que dentro desse contexto, de contextos tão importantes como esse, juntos a gente pode, inclusive, buscar soluções importantes, Gladys. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar duas sugestões de encaminhamento. Uma, que na próxima semana seja solicitada nessa comissão a presença da secretária de saúde para que possa nos responder a respeito dos medicamentos. E o outro encaminhamento é que a gente possa, através da ANFRO, que é a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste e dos Prefeitos da Fronteira Oeste, mas que, por ser prefeitos, nós temos a possibilidade de sermos convidados, já que a região, entendo, deve estar passando, estamos todos passando pelos mesmos problemas, já que não existe o centro de referência, é Porto Alegre, que a gente possa, vereador Irani, então, fazer uma união, né, através, com a força dos prefeitos da região, então, e buscar uma neuropediatra, uma fono, para que possa atender a região, possa suprir um pouquinho a região, né, equilibrando essa situação. São os dois encaminhamentos que eu sugiro, agradecendo a oportunidade a todos.
Obrigado, vereador Jussara. Vereador Irani? Não? Fernando Malfucci? Tá ok? 2 minutos?
Não. Eu vou só aproveitar a deixa do vereador Irani para desejar a todos aí uma Semana Santa, né? Muito especial, que começa amanhã e termina com o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa.
Né? A minha mãe dizia, vou tirar a Aleluia amanhã. Eu descia. Gurias, por favor, para encaminhar, não vou mais tempo se achar necessário.
Mesmo. É agradecer, sim, a oportunidade, saber que a Secretaria também, a Secretaria de Educação, está às ordens e à disposição para aquilo que a gente puder, e retomar a função de que nós, no município, atendemos os alunos com dificuldade acentuada de aprendizagem, dificuldade acentuadíssima de aprendizagem, porque no Estado não deve ser diferente da nossa realidade de município, de que aqueles alunos com deficiência intelectual, eles não são laudados. Né? A gente, é onde a gente tem mais dificuldade. Então, aqueles que os nossos profissionais gabaritadíssimos, eles entendem nessa linha, assim, e que não estão laudados, são atendidos na sala de recursos. Não, o auxiliar pedagógico de inclusão é para os alunos com deficiência. Então, só para esclarecer no atendimento. Não que eles não merecessem, não que esse nosso aluno não merecesse, porque ele realmente tem defasagens significativas na aprendizagem e que muitas vezes, né, dificultam o seu crescimento, mas, enfim, merecem sim. Mas o auxiliar pedagógico de inclusão é para isso. Então, novamente, agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer pelo convite e reafirmar que a Secretaria também está nessa luta. Né, na medida das nossas pernas, mas, enfim, tentando sempre o melhor possível para os nossos alunos, para as nossas famílias, para os nossos queridos professores, que as gurias representam bem os nossos professores da sala de recursos do município.
Obrigado, professora Alda. Sim, professora Sandra, professora Ana Shirley.
Eu queria agradecer aqui pela... Meus colegas aqui estão representando, chamaram os professores de educação especial e para ti, Gladys, dizer que nós... professores do AEE, orientamos, sim, os professores da sala regular para fazer as adaptações curriculares necessárias. Só que isso aí também não é só atribuição nossa. A supervisão escolar que tem que estar com olhos atentos para isso aí. Outra coisa, vocês fiquem certos que tanto os professores do município quanto do Estado que trabalham com educação especial são altamente qualificados e cumpridores dos seus deveres. Nenhum de nós até formamos um grupo para observar as boas práticas, para sempre nós estamos estudando, participando e trocando experiências, e nós estamos muito comprometidos com a educação especial uruguaiana. Todos nós, os que estão aqui e os que não estão. Nós estamos sempre empenhados em que as crianças se desenvolvam. Podem contar conosco em qualquer aspecto. Muito obrigada.
Obrigado, professora Ana Shirley. Então, para nós encerrarmos os encaminhamentos que ficaram, a documentação já foi elaborada em relação ao trocador, convidaremos o secretário de saúde para que venha na próxima reunião da comissão, a sinalização que foi colocada pela Cristiane aqui, rampas, toda a questão de, me fugiu o nome, faixa de pedestres, toda essa questão de sinalização, a rua problemática em relação aos carros que dobram à direita sem necessidade de semáforo, vai ser encaminhado pelo Mafus ao prefeito, nós vamos fazer a documentação. Também encaminhamento para a ANFRO em relação a neuropedagoga, é isso? Pediatra. Neuropediatra. Tá? Eu acho que são esses os encaminhamentos, mais algum?
E fono.
Tá. Então, assim que nós tivermos a ata... Transporte. Então, tá. Fono. Isso, da ANFRO, que é o neuropediatra e a fono. Por que que tem que passar pela ANFRO? Porque a ANFRO é a associação de todos os municípios da região da fronteira, representada pelos prefeitos. Então, tendo em vista que são especialidades, daqui a pouquinho pode-se fazer convênio com os outros municípios aqui, Barra do Quaraí, Alegrete, Itaqui, e não só a Uruguaiana bancar isso sozinho. São esses os encaminhamentos, depois nós vamos fazer a ata, vamos encaminhar para os e-mails e para os contatos que ficaram registrados aqui. Essa, Gladys, nós que agradecemos, porque para essa comissão é um sinal de prestígio ser procurado por vocês, pelo Caminho Azul, em relação ao trabalho do Irani, que acompanha bem de perto isso, mas a Jussara também acompanha. Eu sou o presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. É por isso que nós estamos trabalhando hoje aqui. Desejar uma feliz Páscoa a todos. Agradecer a assessoria, o Isnar, a Luana, a Madalena, a Débora, que é assessora especial da comissão, que nós temos feito duas reuniões por dia, praticamente, sobre vários temas nas últimas semanas, e a gente tem conseguido os objetivos. Então, nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus e agradecendo a presença de cada um de vocês, damos por encerrado a presente audiência pública.